Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Antes de começar esta reunião, queria colocar à consideração dos senhores deputados o seguinte. Foi, entretanto, há dois assuntos para colocar, mas este é o primeiro. Foi, entretanto, distribuída a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o regulamento da União Europeia 2020/2020 no respeitante a medidas específicas no âmbito do Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural, FEADER, para a prestação de assistência adicional aos Estados-membros afetados por catástrofes naturais. Esta proposta implica a realização de relatório e, sendo que o prazo para entrega da data do relatório é dia 3 do 12, podendo ser até dia 4 do 12 esta entrega. Portanto, obriga a que seja sob pena, está sob escrutínio da CAPES, sob pena de já não irmos em tempo útil. Foi-me chamada, entretanto, hoje aqui a atenção sobre este assunto e, portanto, eu perguntava aos grupos parlamentares se há oposição em que nomeemos relator ainda hoje, por forma a que na primeira reunião, após o orçamento, se possa fazer a apresentação do relatório e desta forma a nossa comissão, que é competente, conseguir fazer o escrutínio de um relatório que é fundamental para a nossa área. Portanto, eu perguntava se algum grupo parlamentar se opõe à comissão de relator nesta reunião. Assim sendo, não havendo oposição das senhoras e dos senhores deputados, cabe ao grupo parlamentar do PSD a nomeação de relator e perguntava...
Entra na ordem do dia, peço desculpa.
Era essa a pergunta que eu estava a fazer, era
Sim,
se havia...
Mas antes, na ordem do dia, eu queria pedir a palavra, Sra. Presidente.
Com certeza, mas, Sr. Deputado, antes da ordem do dia... Isto era pedir autorização e a pedir autorização à Comissão para colocar na ordem do dia esta matéria. Portanto, este é o ponto, para o fim, com certeza. Portanto, no fim passaremos à nomeação de relator. Também deu entrada há uns minutos um requerimento por parte do Grupo Parlamentar do PCP sobre a matéria relacionada com os requerimentos da reunião de hoje, que é para audição urgente de entidades representativas sobre doença língua azul. E o que eu vos pergunto não consta desta ordem de trabalhos, mas atento ao facto que a matéria exatamente que versa sobre a matéria desta reunião, se há oposição também a que passe para esta ordem de trabalhos e seja apresentado conjuntamente com os restantes requerimentos. Isto é uma pergunta, se podemos inserir na ordem de trabalhos ou não. Pergunta aos grupos parlamentares. Sr. Deputado Pedro Frazão.
Eu não sei se já foi distribuído ou não esse requerimento, mas penso que ainda não o terei recebido aqui.
Sr. Deputado, está a ser enviado agora. A informação que eu tive é que tinha dado entrada dois minutos antes de iniciarmos esta reunião. Esta é a única...
Exatamente, por isso, mas dois minutos talvez poderiam ter sido bastante para distribuir pelas via informática, se uma vez que tivesse sido recebido por via informática, dois minutos são mais que bastante para enviar um e-mail. De todo modo, eu compreendo a posição da Sra. Presidente. Parece-me curto nós podermos avaliar um requerimento que deu entrada e que ainda não foi, acabou de ser agora distribuído, entrou agora, mas eu... Quer dizer, sem saber o articulado do mesmo, não me posso manifestar, porque imagino que dava entrada, aparecia-me aqui um requerimento com 10 páginas, era difícil de ser avaliado, não é? Portanto, era só nessa perspectiva que eu estava a pedir a distribuição do mesmo.
Obrigada, Sr. Deputado. Já foi distribuído e, portanto, todos os grupos parlamentares terão a oportunidade de ver o requerimento, como eu vos digo, e acabei de dar nota, eu própria acabei de olhar para este requerimento, porquanto ainda não houve tempo útil e será distribuído em papel por todos os senhores deputados, ou pelo menos pelos coordenadores dos grupos parlamentares. Tinha pedido antes o senhor deputado Nelson Brito, o senhor deputado Alfredo Maia, a palavra. Portanto, senhor deputado Alfredo Maia.
Muito obrigado, senhora Presidente, senhores deputados. Era mesmo só para esclarecer que se trata simplesmente, na verdade, de uma proposta de aditamento de um conjunto de três entidades também a ouvir, portanto, em termos de articulado, ele resume-se, de facto, à expressão do acompanhamento que fazemos de outras iniciativas. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nelson Brito.
Sim, Sra. Presidente, muito obrigado. É também no mesmo sentido, e aproveitando a embalagem de requerer também para entrar ainda na ordem do dia, aquilo que foi o requerimento que a Sra. Presidente tem conhecimento, que entregámos dia 12 de 11, para o caráter urgente ou extraordinário do agendamento do projeto de resolução que entregámos sobre a língua azul. Senhora Presidente, com o devido respeito, nós não entendemos, ou pelo menos não temos a mesma interpretação que foi dado. Em dois sentidos, desde logo... Não, eu estou a pedir para entrar no agendamento e estou a explicar porque é que devia estar no agendamento de hoje, precisamente um requerimento, que é de conhecimento de todos, sobre o projeto de resolução que apresentámos da língua azul e que deveria estar como estão aqui os outros pontos hoje, e é nesse sentido que estou a fazê-lo junto da Senhora Presidente. E estava eu a dizer que dois entendimentos que nos parecem, desde logo, pertinentes. Primeiro, de acordo com a deliberação que é socorrido naquilo que é a resposta dada pela Senhora Presidente, vem a expressão de assuntos inadiáveis e urgentes. E eu pergunto, olhos nos olhos a todos, se não temos todos o entendimento que o caso da língua azul e aquilo que está a assolar junto dos produtores, junto daquilo que todos temos ouvido, junto daquilo que eu pessoalmente tenho testemunhado, porque tenho estado junto dos produtores, não é um assunto inadiável e urgente? Pergunto eu, porque está aqui na deliberação e parece-me que era um serviço que deveríamos prestar. Certamente, não vou estar a adivinhar o que a Sra. Presidente vai responder, mas sem ser só nos socorrermos daquilo que é a regulamentação ou a legislação, uma coisa que eu tenho a certeza que também a todos nos une, é que nós somos mais que administrativos. Cada vez que entramos aqui, como eleitos em representação das pessoas, nós temos que ser mais que administrativos. E neste caso concreto há uma questão que eu acho que todos nós temos que fazer o nosso melhor para ajudar aquelas pessoas em conjunto com o Governo, porque é obviamente quem tem o poder executivo. E por isso este projeto de resolução vai certamente nesse sentido de também aqui podermos dar o contributo para em conjunto e com o Governo tentar minimizar aquilo que são estragos que estão a ocorrer junto dos produtores. A segunda questão que eu lhe queria dizer também, Sr. Presidente, é que não teremos a mesma interpretação, é que no mínimo, tal e qual como estes quatro pontos, esta, diria eu, que não é uma decisão que pode ser unilateral à Sra. Presidente, devia ser trazida aqui hoje, como vamos discutir os outros requerimentos, e diria eu que era no seio da Comissão, e até porque a deliberação vai nesse sentido, havendo consenso ou não, ela é explícita, se houvesse consenso o projeto de resolução seria aqui discutido hoje ou numa reunião a agendar com o caráter extraordinário, se não houvesse consenso, mas era aqui, não me parece, salvo melhor opinião, Sra. Presidente, que haja esse caráter ou essa possibilidade unilateral de dizer que não aceita o requerimento por caráter de urgência. Eu peço desculpa, espero ter sido delicado, não quero ser indelicado de maneira nenhuma, é argumentos que nós temos e que eu acho que são importantes. Por isso, Senhora Presidente, não compreendemos como é que não é atribuído este caráter inadiável e urgente que vem na deliberação, até porque temos casos comparados, obviamente em matérias também graves. Temos aqui ao lado a decorrer precisamente uma audição na área da saúde, que teve também um caráter dentro daquilo que é o setor da saúde, dentro daquilo que foi o problema que todos conhecemos do INEM, também certamente esse caráter urgente e inadiável, nós temos neste caso a língua azul. E por isso era importante que fosse ressalvado ou salvado, se assim entenderem, e colocarmos com a urgência que eu acho que sentimos lá fora todos, nas associações, nos produtores, naquilo que é efetivamente um andamento que vai em 40, já vai em 60 mil mortes, segundo as notícias ainda de hoje, em termos do efetivo, e parece-me que temos aqui matéria que podemos, de alguma forma, dar contributos para ajudar as dificuldades que todos nós sentimos e que eu pessoalmente tenho visto, sentimos no campo dentro dos produtores. Por isso, Sra. Presidente, eu acho que era importante ressalvar aqui esta decisão e colocar também, ainda na ordem do dia de hoje, para tentarmos dar o passo que houver por dar. Se for a distribuição, que façamos a distribuição. Se a distribuição já foi feita, que façamos a discussão. Porque isto, se tem sido em período normal, permita-me dizer, se calhar teríamos em condições de votar, de discutir e votar ainda, se calhar, no último dia do orçamento. E estávamos a dar aqui um contributo que eu acho que era importante para o problema que todos nós sentimos de norte a sul do país. Por isso, regionalmente, todos temos contactos com problemas da língua azul e todos temos esse testemunho. Por isso, queria lhe dizer que essa era a posição do Partido Socialista no sentido estrito de poder contribuir e colaborar para aquilo que é minimizar os problemas que estamos a sentir no campo.
Obrigada, Sr. Deputado. Mais alguém pretende inscrever-se previamente à discussão da Ordem de Trabalhos?
Sr. Deputado, teve a sua razão. Presidente, eu peço a palavra nos termos do artigo 85, alínea K, para apresentar um protesto à mesa, por favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, o Grupo Parlamentar do Chega apresenta um protesto formal que que pretende ver lavrada em ata face à pouca eficiência que a mesa, aliás, que a senhora Presidente apresentou, não é a mesa, a senhora, uma vez que não consultou com nenhum dos vice-presidentes sobre a marcação desta reunião para hoje, uma vez que esta reunião foi requerida com caráter de muita urgência, tanto pelo grupo parlamentar do Chega como pelo grupo parlamentar do PS, e isso foi feito a primeira vez no dia 11, portanto há exatamente 10 dias atrás. A senhora Presidente não só não respondeu imediatamente ao nosso pedido, como não consultou com os vice-presidentes da mesa, como marcou unilateralmente esta reunião para hoje, 10 dias depois. Quando o nosso grupo parlamentar apresentou uma insistência desse pedido urgente, a senhora Presidente, que esse pedido de insistência foi no dia 13, penso eu, para não me falhar as datas, exatamente, foi no dia 13, dizendo que existiam muitos horários prévios disponíveis, uma vez que os senhores deputados estavam cá ainda nessa mesma semana em reuniões da COFAP, e esta reunião poderia ter sido feita num horário de almoço ou até às 8:30 da manhã de qualquer dia, como tem acontecido já neste Parlamento. A senhora Presidente teve a desfaçatez, e a palavra é mesmo esta, desfaçatez, de responder que só marcava para dia 21... porque grande parte dos senhores deputados apenas necessitam estar presencialmente em Lisboa no dia 22. Senhor Presidente, desculpe, mas isto é inadmissível que uma Presidente de Comissão envie uma resposta destas. Os senhores deputados têm que estar no Parlamento todos os dias de trabalho e ao fim de semana, se for preciso. E se não estiverem disponíveis, renunciam ao mandato que têm mais pessoas na lista para vir substituí-los. Portanto, é inadmissível que a senhora Presidente demore 10 dias a agendar uma reunião que é pedida com caráter de urgência por um grupo parlamentar, com temas graves, sendo que um deles é o gravíssimo surto de língua azul que está a assolar o país, com mais de 50 animais mortos, de 50 mil animais mortos de espécie ovina, e que tem estado reiteradamente nas notícias em todos os canais de televisão. E outro assunto são as declarações falsas que tanto o Sr. Secretário de Estado, como a Sra. Secretária de Estado da Agricultura, como a Sra. Secretária de Estado das Pescas deram na audição do dia 5 deste mês. E que, portanto, se o nosso mandato dos deputados é fiscalizar a ação do Governo, não há nada mais importante do que fiscalizar aquilo que pode conferir um crime de declarações falsas, porque, como a Sra. Presidente sabe muito bem, que é jurista, declarações falsas são crime neste país. Portanto, eu quero que este protesto fique lavrado em ata, que acho absolutamente inadmissível que os dois maiores grupos parlamentares da oposição tenham pedido um agendamento, uma reunião desta comissão com caráter de muita urgência, e a senhora Presidente tenha demorado 10 dias para efetivar esta reunião. É absolutamente inadmissível e é um atentado à democracia. O seu partido e outros partidos dizem que o partido Chega atenta contra a democracia e atenta contra as instituições. Pois, Sra. Presidente, isto é que foi um verdadeiro atentado para a democracia, porque a Sra. Presidente, no seu cargo, o que está a fazer é a tentar poupar os agentes que estão no governo, poupar os seus correligionários partidários e não fazer um bom serviço e não prestar um bom serviço ao órgão de soberania que tem uma comissão com a tutela da agricultura e das pescas num local ao qual a senhora Presidente devia estar com imparcialidade e equidistância partidária a todos os senhores deputados. Muito obrigado.
Obrigada, senhor deputado. Relativamente a ambos os senhores deputados, permitam-me responder separadamente a ambos. O protesto, obviamente, senhor deputado Pedro Frazão, ficou lavrado em ata, assim consta do regimento e, portanto, tomei boa nota dele. Quanto a algumas considerações que teceu, vou-me mesmo imiscuir de fazer comentários, não o vou fazer, porque acho que são políticos e eu não vou desresponder a comentários meramente políticos. Relativamente à questão colocada pelo Partido Socialista, através do Sr. Coordenador Nelson Brito, dar nota do seguinte. Os projetos de resolução, mesmo que nós, do ponto de vista da oportunidade política, entendamos que eles têm urgência e atualidade política, não são excepcionados, porquanto não têm caráter imperativo, nem nenhum prazo perentório que os faça perigar para que se interrompa aquilo que é a suspensão dos trabalhos das comissões em período de orçamento. E este é o único critério que levou a que eles não fossem colocados na ordem do dia. Não é político, não é da oportunidade política, mas tão só do espírito daquela que foi uma deliberação tomada na Conferência de Líderes, que diz claramente que apenas em determinadas situações se pode interromper aqueles que são uma deliberação tomada na Conferência de Líderes e que, naturalmente, nós devemos obediência a esta deliberação. A deliberação, que aliás tivemos o cuidado de fazer acompanhar a todos os senhores deputados quando da marcação e dos pedidos de urgência desta reunião, é bem clara nessa matéria. E diz o seguinte, porque é sempre disto que nós estamos a falar, e o que diz no seu número 2 é que, sem prejuízo do referido número anterior, que é que suspende durante o período de orçamento todos os trabalhos das comissões, inclusive das comissões de inquérito, todas ficam suspensas neste período, e diz o seguinte, sem prejuízo do referido número anterior, as comissões parlamentares podem ainda reunir para tratamento de assuntos inadiáveis ou urgentes, matérias relacionadas com a aplicação do Estatuto dos Deputados, escrutínio de iniciativas europeias, que é aquilo que eu vos solicitei hoje no início desta reunião, bem como outras que mereçam consenso dos grupos parlamentares nelas representados. Ou seja, as que merecem consenso significa que todos os grupos parlamentares têm que estar de acordo que haja reunião para estes assuntos. E é ao abrigo, precisamente, deste consenso que estes requerimentos hoje estão a ser aqui apresentados, porquanto eu tenho cuidado, e não foi a mesa, eu assumo pessoalmente a responsabilidade, porque a decisão é minha e assumo-a como tal, e foi ao abrigo deste dispositivo que eu pedi aos serviços que distribuíssem por todos os grupos parlamentares para que, nos termos da segunda parte, número 2, se pronunciassem se estavam de acordo que houvesse a reunião para a apreciação destes requerimentos. Mas, tendo surgido novos requerimentos, este pedido volta a existir com os novos requerimentos. E nenhum grupo parlamentar, todos têm que ter um tempo para se pronunciarem sobre o conteúdo e o teor dos mesmos. Bastava que um grupo parlamentar qualquer dissesse que só punha à realização da reunião, que já não haveria o consenso. Porque consenso significa que não há oposição de ninguém, como todos os senhores deputados sabem perfeitamente disso. E, portanto, perante a falta de oposição de qualquer grupo parlamentar, daqueles que responderam, os outros não responderam, e, portanto, tomámos a liberdade de entender que a falta de resposta era não a oposição, portanto, isso foi uma liberdade que tomei, também não posso garantir que era ou não, mas achei, do ponto de vista daquela que é uma apreciação de uma pessoa normal e do ponto de vista racional, que seria essa a interpretação deste silêncio, e, portanto, foi interpretado por mim como não a oposição. Não havendo oposição, punha-se a questão de marcar esta reunião. E aí, e sobre essa matéria, sim, direi o seguinte. Podíamos ter marcado, como solicitado pelo grupo parlamentar do Chega e do PS, se não estou em falha de memória, porquanto, se houver aqui algum lapso da minha parte, assumi-lo-ei, naturalmente, nestas palavras que estou agora a proferir, para se marcar para a terça-feira. E é verdade que respondi ao senhor deputado Pedro Frazão que marcaríamos para quinta-feira, porquanto a grande parte dos senhores deputados não estariam presencialmente antes de sexta-feira no Parlamento. Senhor deputado, eu assumo tudo o que faço, senhor deputado, e, portanto, e filo porquê? Porque, como é do conhecimento da generalidade das senhoras e senhores deputados, esta é a semana conhecida como a semana dos guiões de votações, em que só está presencialmente no Parlamento, em trabalhos parlamentares oficiais, os senhores deputados da COF e que estão a acompanhar a elaboração dos guiões de votações. E isso, aliás, está no nosso regimento, que é nesses termos, e que apenas os seus deputados estão onde entenderem no seu dia-a-dia. Isso não tem nada... Estou a falar do ponto de vista meramente formal daquilo que são os trabalhos parlamentares. Sendo que também o trabalho dos senhores deputados é feito no território e é feito na Assembleia da República. Porquanto, nós muito prezamos nesta comissão aquilo que é o terreno e o estar junto dos eleitores e do terreno, e cada senhor deputado ou grupo parlamentar decide a forma como vai articular os seus trabalhos, coisa que naturalmente é da única responsabilidade e decisão e estratégia de cada grupo de senhores deputados. E, portanto, também me pareceu que não se justificava muito, e aí assumo novamente a minha decisão, porque ela é minha e não consultei a mesa, e, portanto, não quanto às iniciativas, consultei todos os grupos parlamentares. Duas vezes foi distribuído mail, duas vezes a todos os grupos parlamentares. Quanto à marcação desta reunião para hoje, ela teve em conta esta questão e teve outra, que eu não escrevi, mas também não acho menos despicienda, que é o facto de implicaria a marcação de uma reunião para terça-feira que houvesse pagamentos extras a todas as senhoras e senhores deputados na terça e na quarta-feira, que é o que diz o nosso regimento. Havendo reunião amanhã, isso implica que também não há gastos extras para a Assembleia da República e pareceu-me que também tínhamos de ter esta matéria em conta. E, portanto, assumindo inteiramente a marcação para hoje, porque é da minha responsabilidade, fica assumida, tal como não colocar na ordem de trabalhos o PGR apenas e só, porquanto ele está... Apenas e só... Senhores deputados... Senhores deputados... Não se suspende. Dito isto, quanto à não colocação do PGR, a decisão tem a ver apenas e só, independentemente daquilo que eu penso sobre o mesmo, mas, do ponto de vista formal, um PGR nunca tem caráter de urgência e nem justifica que seja colocado. Nos termos da deliberação da Conferência de Líderes, não justifica que seja colocado na ordem do dia em pleno período orçamental. Quanto... Permitam-me acabar, senhores deputados, terão todas as oportunidades de levantar os protestos que entenderem. Quanto ao requerimento do PCP, que entrou mesmo agora, tendo em conta que há quatro requerimentos relacionados, quer sobre as declarações do senhor Ministro e da senhora Secretária de Estado, quer sobre a problemática da língua azul, que é um problema que a todos preocupa, pareceu-me que, de facto, por consenso, e tem que haver consenso de todos os grupos parlamentares, porquanto, se houver um qualquer grupo parlamentar que se oponha à sua inserção na nossa ordem de trabalhos, tal não poderá suceder. E esse pareceu-me perfeitamente justificável. Assim sendo, vou dar a palavra ao Sr. Deputado Nelson Brito, que a tinha pedido.
Sr. Presidente, não. Desde já, obrigado por dar a palavra, mas que é o seguinte. Nós não vamos chegar ao consenso, mas eu queria lhe dizer que a interpretação que fez do número 2 em relação à marcação do dia de hoje, estamos completamente de acordo. E só bastava ter feito essa mesma interpretação em relação ao projeto de resolução que tinha colocado, precisamente a conhecimento de todos os grupos parlamentares, como fez com os 4 pontos que estão aqui hoje. Sr. Presidente, eu estou-lhe a dar a oportunidade de fazer, de alguma forma, o emendar de uma situação que me parece que não é correta, independentemente de estar com o projeto de resolução, é diferente do objeto dos outros 4 pedidos. Tinha feito, Sr. Presidente, na minha humilde opinião, tinha feito da mesma forma que fez com estes 4 pontos, que era colocado precisamente à consideração dos grupos parlamentares e pronunciávamos, ou como a Sra. Presidente fez, uma leitura mais extensiva, que foi o silêncio, vigorou estes 4 pontos, e tinha dado este 5º ponto. Sr. Presidente, independentemente de ser projeto de resolução, de ser o conteúdo, todos nós percebemos aquilo que é a urgência de tomarmos medidas acompanhadas àquelas que já estão a ser tomadas, a más horas, mas já estão a ser tomadas, precisamente por parte do Governo. E todos nós percebemos que este projeto de resolução tinha muita oportunidade. Sr. Presidente, eu sou daqueles que não quer, mas não quer mesmo querer, digo-lhe olhos nos olhos, que está a cumprir a sua função como Presidente para defender, obviamente, as dores de parte do Governo, como se costuma dizer. Não quer querer isso. Eu conheço e tenho muita consideração por si. E não, espero que não seja uma manobra dilatória para no tempo se ter afastado desta questão e para ter, obviamente, socorrido o seu governo, o seu em termos partidários. Espero que isso não tenha acontecido, porque eu conheço e não quero acreditar que isso seja verdade. E por isso era... Diga? Pronto, não, mas é... Pronto, ok. Isso ainda é esquícios. Ainda é esquícios que teve no governo que fala, não é? Bem, a outra questão... A outra questão que eu lhe queria dizer, Sra. Presidente, eu acho que é mesmo difícil de explicar, independentemente do entendimento mais burilado em termos jurídicos, é difícil de explicar que o assunto da língua azul seja um assunto que não seja inadiável e urgente. É muito difícil de explicar. Sra. Presidente, eu fiz aquilo que lhe disse, que é requeremos para que entre na ordem do dia. Sr. Presidente, já percebi que daí não sairá. O requerimento está feito verbalmente antes da ordem do dia. Se assim continuar o seu entendimento, acatarei, mas haverá, obviamente, ou poderá haver consequências em função disso.
Obrigada, Sr. Deputado. Quero deixar só uma nota prévia e que fique bem claro. Obviamente que se fosse intenção da Presidente desta Comissão proteger, por alguma forma, o Governo, teria então usado as tais manobras dilatórias para que esta reunião não existisse. Como é óbvio, coisa que jamais faria, em circunstância alguma, porquanto aquele que é o meu papel nesta Comissão, obviamente, que é ser equidistante em relação a todos os grupos parlamentares. E digo isto em relação mesmo a todos os grupos parlamentares, no momento em que eu pretender falar pelo grupo parlamentar ao qual pertenço, peço para ser substituída na mesa durante esse período, o que aliás já aconteceu, e nessa altura sim assumo aquela que é a minha função enquanto deputada eleita pelo grupo parlamentar do PSD. Mas nunca tal acontece na mesa. Relativamente ao projeto de resolução, Sr. Deputado, eu confesso-lhe, e acho que posso dizer isto, que informalmente também me informei se cabia naquilo que eram as competências de uma comissão convocada de urgência. Não é uma iniciativa vinculativa, não tem um prazo a precludir, não obstante, Sr. Deputado, não obstante, porque a minha atuação nesta comissão sempre, pelo menos faço um esforço para que assim seja, para que se paute pela justiça e pela justeza, obviamente que eu vou colocar à consideração dos grupos parlamentares e se todos entenderem que esse projeto de resolução deve passar a constar da nossa ordem do dia, não tenho nada a opor quanto a isso, obviamente. Mas, se todos os grupos parlamentares assim entenderem, nada a opor naturalmente. Desde que não seja por consenso, não será. Porquanto, eu submeto-me sempre àquelas que são as decisões da democracia. Porquanto, é sempre assim foi e sempre assim será. Portanto, dito isto, vou colocar várias questões à votação, por favor. A primeira que vou colocar à votação é se temos... Sr. Deputado Pedro Frazão, faz favor.
Sim, Sr. Presidente, eu pedi a palavra ainda sobre estes assuntos da alteração da ordem do dia. Sr. Presidente, o grupo parlamentar do PCP sublinhou várias vezes, tanto no início desta legislatura como no início da legislatura anterior, que nós devíamos manter o conceito da estabilidade da ordem do dia. E, havendo a alteração do conceito da estabilidade da ordem do dia, que será mais maligna para os grupos parlamentares. O grupo parlamentar do PCP, tanto no início desta legislatura, eu vou repetir, Sr. Deputado, tanto no início desta legislatura como no início da legislatura anterior, sublinhou que sublinhou o conceito da estabilidade da ordem do dia, que seria mais prejudicial aos grupos parlamentares com menos deputados. Neste caso, o grupo parlamentar do PCP, que é proponente da alteração da ordem do dia de hoje. Isto já aconteceu, já é a segunda vez que acontece numa reunião de agricultura e pescas. Da primeira vez nós não nos opusemos, apesar de lembrar que muitas vezes o PCP obstacularizou pedidos do Chega nesse mesmo sentido, na legislatura anterior, mas não era o senhor deputado que estava cá, era outro senhor deputado do PCP, e portanto poderá não saber dessa história parlamentar, digamos assim. Mas no caso que convém hoje discutir, eu penso que os grupos parlamentares, também com poucos deputados e que não têm a oportunidade de estar aqui presentes nesta reunião, nem sequer ter conhecimento que esta reunião está a ser discutido este assunto nesta reunião de alteração da ordem do dia, eu penso que ficou mais ou menos consensualizado entre os grupos parlamentares que, para haver alteração da ordem do dia, configurava uma boa prática avisar os outros grupos parlamentares através dos serviços, através de um telefonema ou de um grupo de WhatsApp, que até foi criado e depois foi fechado, e portanto houve aí uma série de constrangimentos de grupos parlamentares que não queriam estar no grupo parlamentar porque não queriam ser avisados por WhatsApp, etc, etc. E portanto eu vejo com alguma preocupação que os grupos parlamentares com menos deputados que sublinharam tanto este ponto da estabilidade da ordem do dia, agora sejam os grupos parlamentares que estão sempre a querer alterar a ordem do dia. E, portanto, sinceramente, já é a segunda vez que isto acontece. Vou ter que pensar um pouco sobre o assunto, se de facto vou obstacularizar ou não esta alteração da ordem do dia. Quanto ao pedido de alteração da ordem do dia, que se originou agora também da bancada do PS, eu penso que deveríamos ter a mesma abordagem, que era avisar os outros grupos parlamentares que a ordem do dia vai ser alterada e se não obstacularizam essa alteração. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Alfredo Meia, já lhe vou passar a palavra, mas parece-me que importa aqui termos um ponto de situação depois da intervenção do Sr. Deputado Pedro Frazão. Naturalmente que qualquer alteração à ordem do dia tem que ser por consenso de todos os grupos parlamentares, desde que algum grupo parlamentar, julgo que seja dos presentes, portanto é de todos os grupos parlamentares, mas senhor deputado, mas permita-me só terminar, mas sou muito sensível àquilo que acabou de referir, só para lhe dar nota. Não, sou, depois tenho que passar a palavra ao Sr. Deputado Alfredo Meia, que pediu antes do Sr. Deputado.
É só uma chega muito pequena, Sr. Presidente. É que, como se sabe muito bem, se calhar até melhor que eu, o regulamento da Assembleia da República foi alterado há pouco tempo, diminuindo o quórum necessário para que as comissões procedessem. E, portanto, imaginemos num cenário académico ou teórico que não estava cá o grupo parlamentar do PCP e que só os três maiores partidos acordavam a alteração da ordem do dia em alguma coisa que o PCP obstacularizava. Eu tenho a certeza absoluta que o grupo parlamentar do PCP iria veementemente protestar pela alteração da ordem do dia sem ter sido avisado, apesar de não estar presente na reunião. Sei o que é que a casa gasta. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Naturalmente que esta questão nem sequer se colocaria se não estivesse aqui o autor do requerimento presente na reunião. Isso também é bom que... Mas é bom que fique esclarecido que, não estando o autor do requerimento ou da iniciativa, isto nem sequer se pode, até por uma questão de respeito do direito de iniciativa de qualquer grupo parlamentar, que pode tramitar as suas iniciativas como entender, até pode retirá-las, alterá-las, o que quer que seja em última instância. E, portanto, eu nunca colocaria, nem como hipótese de trabalho, a colocação na ordem de trabalhos ou retirada da ordem de trabalho de uma qualquer iniciativa que não estivesse presente o grupo parlamentar. Precisamente, Sr. Deputado, mas só, isto é só... Relativamente, volto-lhe a dizer, e antes de passar a palavra ao Sr. Deputado Alfredo Meia, que já solicitou há algum tempo, que sou sensível ao argumento que o Sr. Deputado acabou de aqui trazer, que é a questão de grupos parlamentares mais pequenos não terem oportunidade de poder pronunciar sobre esta matéria, nomeadamente naquilo que se trata, quer do requerimento, quer da iniciativa legislativa, para que ela seja acrescentada. Sem embargo, e será sempre colocado à consideração dos senhores deputados, o Sr. Deputado Alfredo Meia, que já está há imenso tempo a tentar tomar a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, senhores deputados. O Sr. Deputado Pedro Frazão, eu não me recordo de, nomeadamente nesta comissão, ter, para usar a sua expressão, ter vincado o que quer que seja relativamente à estabilidade da ordem do trabalho. Não me recordo, mas concedo. Não me recordo, mas concedo. Mas há uma certeza que eu tenho. É que não vinquei de maneira nenhuma, nem com a extensão, nem com a consequência que refere. Ou seja, onde é que eu quero chegar? Na verdade, como eu fiz questão de esclarecer relativamente ao requerimento que, entretanto, entrou escassos minutos antes desta reunião, ele trata-se, na verdade, de um mero aditamento de um conjunto de entidades. E tanto é que ele nem tem exposição de motivo, nem tem argumentação nenhuma. Mas é, em acompanhando iniciativas de outros grupos parlamentares, gostaríamos que fossem aditadas estas entidades. Ao Sr. Deputado, eu já agora, e aos Srs. Deputados, e ao Sr. Presidente, com o devido respeito, eu pergunto, mas então, se no decurso da discussão do requerimento eu fizesse uma proposta oral no sentido destas entidades serem aceitas, seria aceita ou não? Seria cabível a discussão? Com certeza que sim. Eu pergunto qual é a diferença entre um requerimento que apenas apenas no nome reveste essa formalidade de requerimento, mas é evidente que o objeto e que o objetivo são estes que enunciei, eu não percebo por que razões gastou tanto tempo, do seu precioso tempo, com uma matéria que se discute rapidamente. É aceitável ou não um pedido de aditamento? Apenas isto. Muito obrigado pela atenção.
Obrigada, Sr. Deputado Alfredo Maia. Com referência à questão que colocou o Sr. Deputado Pedro Frazão, para que sejamos todos também mais esclarecido, como lhe disse, eu era sensível, nos termos do artigo 100 do nosso regimento, no número 2, refere o seguinte: a ordem do dia é fixada por cada comissão parlamentar ou pelo seu presidente. Número 3, que releva para o caso. A ordem do dia só pode ser alterada, nomeadamente para a apreciação de requerimentos classificados pelos autores como urgentes, com a não oposição de todos os partidos que integram a comissão. E, portanto, parece-me que, de facto, a não ser, sendo sensível, como lhe disse desde o início ao seu argumento, a não ser que seja transformado em requerimento oral, que só poderá ser numa próxima reunião, porquanto nós não temos tempo útil de contactar os partidos que não estão presentes nesta reunião, não está presente o LIVRE, não está presente o Bloco de Esquerda, nem está presente o CDS-PP, nem a Iniciativa Liberal. Eu estou a tentar ver se me estou a esquecer de alguém ou se estava aqui. Não estão mesmo fisicamente presentes, e para que não corramos o risco de termos aqui uma ordem de trabalho alterada com irregularidades, digamos assim, de facto, resta, talvez, Sr. Deputado, sugerir-lhe, se acatar, obviamente, que retirasse o requerimento e pudesse pedir para acrescentar num qualquer requerimento a audição destas entidades, a ser aprovados os requerimentos. Portanto, parece-me, com isto, qualquer dúvida que houvesse aqui interpretativa, Sr. Deputado, se poderia ficar sanada, sendo o efeito útil precisamente o mesmo, mas para que não houvesse aqui questões. Isto é uma sugestão, Sr. Deputado, não me encargo como vinculativa, porquanto senão tê-la-ei de levar à próxima reunião. Relativamente ao projeto de resolução, mutantes, aplicar-se-á a mesmo tipo de situação, precisamente por causa da questão do número 3. Não obstante, Sr. Deputado, nós, havendo aprovação destes requerimentos, como me parece, não foram discutidos, mas como teoricamente tudo indica que assim será, nós tentaremos fazer a marcação de tudo para a próxima semana. Portanto, isso... Deixe-me só terminar, Sr. Deputado, depois já lhe passo a palavra. Portanto, a não ser que o proponente solicite que haja, sob consenso, todos os grupos parlamentares, e temos mesmo de contactar todos os grupos parlamentares, da forma como fizemos relativamente a estes requerimentos já na anterior semana, e só nesse caso, havendo a oportunidade de poder-se a colocar numa das reuniões da semana, da próxima semana, que tudo é previsível que assim possa vir a suceder, a serem aprovados, como tudo parece indicar, os requerimentos. Sr. Deputado Alfredo Maia, primeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era para pedir o favor de repetir a orientação relativamente ao requerimento do PCP, porque eu confesso que não apreendi na sua totalidade e, sobretudo, na sua consequência.
A única coisa que eu disse, Sr. Deputado, e para que fique claro, foi atendendo a que nós não conseguimos colocar na ordem de trabalhos de hoje este requerimento, uma vez que temos de contactar todos os grupos parlamentares, se o Sr. Deputado não preferiria retirar o requerimento e depois apresentar como requerimento oral para acrescentar entidades a serem ouvidas. Era só isto. Percebeu agora, Sr. Deputado?
Eu, na verdade, tenho sempre a faculdade de fazer a proposta oral. Por isso mesmo é que eu fiz a observação há pouco. Muito obrigado.
Mas formalmente não é a mesma coisa, como sabe, Sr. Deputado, daí, mas obviamente isto é uma mera sugestão que não tem qualquer vinculação, sob pena de ter de ir para uma reunião seguinte e não poder ser apreciado hoje, apenas por esta questão da oportunidade, Sr. Deputado.
Por conseguinte, portanto, eu retiro o requerimento e no momento em que se discutir, nomeadamente o requerimento do Partido Socialista, que elenca um conjunto de entidades, eu farei essa proposta oral. Muito obrigado.
Pronto, então dá-se por retirado o requerimento do PCP E depois, quando a discussão dos requerimentos, o Sr. Deputado Nelson Brito gostava de pedir a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Três questões que suscita essa tomada de posição com a interpretação do número 3. A primeira questão é que é muito penalizador aqueles que estão cá e que fazem quórum. Nós estamos até esta reunião porque temos quórum. Esta reunião está a existir, para além devidamente convocada, porque temos quórum. E aqueles que não vêm por razões que podem assistir, era o que faltava, mas acaba por ser altamente penalizador porque não estarem cá e não fazermos alterações que são necessárias. A alteração que nós propusemos é uma alteração para sanar um vício, na nossa opinião. Estamos a sanar um vício. Estamos a emendar mão, a linguagem mais popular, daquilo que deveria ter ocorrido com os outros 4 pontos. Não é uma alteração porque surgiu agora aqui porque achamos que é oportuno. É para sanar um vício. É nesse sentido que fazemos. Bem, e a terceira questão é que faltou dizer que essa interpretação não deve ser só aplicada à questão do aditamento apresentado pelo PCP, ao nosso sanar de vício que nós colocamos, mas à Europa também. À questão europeia também não podemos alterar, aí já podemos alterar, Sr. Presidente. Então, temos interpretações diferentes.
Sr. Deputado, nós podemos por escrito pedir a nomeação de relator, porquanto o escrutínio de iniciativas europeias é uma das situações que está especificamente excluída, mas eu posso nomear o relator próxima semana.
Da deliberação tal e qual.
Na primeira parte, Sr. Deputado, essa é uma diferença.
A segunda parte, inadiáveis e urgentes, está lá também.
Sr. Deputado, atendendo ao que acabou de ser dito, nós faremos a nomeação de relator na próxima semana e não hoje, e sendo o relator, fará... A lei das cautelas aplicar-se à mesma norma, com a nota que os escrutínios europeus estão especificamente nas causas que excluem a suspensão. Está especificamente.
Os inadiáveis e urgentes também.
O inadiável e urgentes, Sr. Deputado, teremos outra interpretação que não vamos agora estar aqui a discutir. Agora, Sr. Deputado Pedro Frazão, julgo que tinha pedido a palavra...
Sim, para uma intervenção muito curta, Sra. Presidente, muito obrigado. Era só para responder ao Sr. Deputado Alfredo Maia, que agradeço as suas considerações e que compreendo que não entenda, não tenha todo o alcance de tudo o que eu disse, porque de facto não esteve cá na legislatura anterior e o que eu disse reporta-se um pouco à legislatura anterior, mas ia sugerir que contactasse o seu camarada João Dias, que lhe pode explicar o que é que acontecia tanto nesta Comissão como na Comissão de Saúde, que por várias vezes, em nome do grupo parlamentar que agora o Sr. Deputado representa, obstacularizou, nomeadamente, a pedidos de alteração do meu próprio partido. Portanto, eu percebo que não compreenda. Eu não vou obstacularizar, mas sugeri-lhe que contactasse o seu camarada João Dias para tentar perceber melhor o que é que se passa. Obrigado.
Obrigada, senhores deputados. Agora julgo que, com todas estas situações e todas estas questões prévias que foram discutidas, que poderíamos passar à nossa ordem do dia. Sr. Deputado, faz favor.
Eu ainda não percebi, peço desculpa, Sr. Presidente, Sr. Deputado, eu ainda não percebi, eu acho que de facto devíamos passar para a ordem do dia, mas ainda não percebi porque o requerimento que o Partido Socialista entregou não é igual ao do PCP. O projeto de resolução que o Partido Socialista entregou já estava na posse da Comissão há vários dias, já há várias semanas. Portanto, não é igual ao do PCP. O do PCP foi entregue 2 minutos antes da reunião começar, atribuindo como verdadeiro aquilo que eu vi. E, portanto, o projeto de resolução do Partido Socialista não está na ordem do dia por decisão pessoal, unipessoal, da Presidente da Comissão, para a qual, até agora, ainda não encontrei nenhuma razão, por mais que a senhora Presidente leia o número 2 da deliberação do PAR, não existe nenhuma razão. Não consigo encontrar nenhum argumento que justifique que um requerimento para fazermos audições seja admitido na agenda de trabalhos e uma iniciativa de um projeto de resolução já entregue nesta comissão há vários dias e há várias semanas não possa, sobre o mesmo tema, não possa ser agendado para a discussão dos deputados. Portanto, a questão que a senhora Presidente quer colocar como igual à do PCP não é igual. Não é igual. Depois parece-me também um fraco argumento dizer que pediu um parecer informal. Isso é coisa que não existe. A senhora é que é jurista, eu não sou. Eu sou de Ciências da Comunicação. Isso não existe. Ou pediu um parecer e mostra o parecer, ou pediu uma opinião. Mas essa opinião, cada um tem as suas. Portanto, a senhora Presidente, se tem um parecer, mostra. se tem uma opinião. Enfim, nesta sala, se houver mais juristas, haveremos de ter mais opiniões diferentes. Quero também dizer que acho estranho, enfim, mas os serviços poderão esclarecer isso, que os deputados com quórum nesta sala não possam aceitar a alteração da ordem de trabalho. E tenham que contactar todos os grupos parlamentares para fazer isso. Isso seria uma medida que, no limite, impediria as reuniões de se processarem, porque bastaria um grupo parlamentar ausentar-se da sala para que isso acontecesse. Mas aquilo que coloco, Sra. Presidente, é que o projeto de resolução do Partido Socialista não vai ser discutido, porque a Sra. Presidente assim decidiu que ele não seria decidido. Não é uma situação igual, não é uma situação igual ao do Partido Comunista Português. E, portanto, o meu camarada foi educado, eu vou também tentar ser, diz que não acreditava na intenção, mas eu só posso em crer que há aqui uma intenção de tomar as dores do Governo, que andou estas semanas todas a fingir que nada que se estava a passar no país e que também aqui na Assembleia da República a Sra. Presidente tentou que o Parlamento e os deputados também não fossem impedidos de discutir uma situação grave, que não deixa de acontecer, quer seja porque o Governo e o Sr. Ministro da Agricultura diz que não existe, e o Sr. Secretário de Estado diz que não existe, quer seja porque a Comissão da Agricultura não reúne, porque a situação existe no terreno, como vários deputados do Partido Socialista, pelo menos, e outros, eventualmente, fizeram questão de acompanhar e de visitar, estando com os... E, portanto, eu queria deixar aqui...
Senhor deputado.
E, portanto, eu queria deixar aqui este protesto do Partido Socialista, porque achamos que esta iniciativa devia constar da ordem de trabalho e não encontramos nenhuma razão para que a Sra. Presidente, de forma unilateral, tenha retirado esta iniciativa da ordem de trabalhos desta reunião, depois de todo o filme que foi agendar uma reunião com caráter de urgência solicitada por dois grupos parlamentares. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Julgo que sobre isso já discutimos abundantemente e, portanto, não vou retomar a discussão, porquanto não parece que seja de utilidade para todos. E estar a repetir argumentos também não parece que seja a melhor forma de atuar, pelo menos da minha parte, e porquanto não me vou repetir sobre toda esta matéria. Relativamente àquela que é a nossa ordem de trabalhos, continuaremos com a ordem de trabalhos que tínhamos inicialmente já aprovada e passaria, agora sim,
não, Sr. ao ponto... Peço desculpa,
Sr. Deputado Pedro Frazão.
Peço a palavra para outro protesto sobre um outro assunto, também nos termos do artigo 85, a linha K, por favor.
Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, eu trago este protesto ao plenário. Eu faço um segundo protesto para verter em ata na reunião de hoje, para trazer ao conhecimento deste plenário de comissão que o Grupo Parlamentar do Chega dirigiu à Sra. Presidente um pedido urgente para a reunião de mesa e coordenadores no dia 11 de outubro. Sra. Presidente, passou um mês e 10 dias e a Sra. Presidente não convocou a reunião de mesa e coordenadores que o meu grupo parlamentar solicitou com caráter de urgência. Não sei quais são os motivos que a Sra. Presidente justifica, aliás, não justificou minimamente, nem deu resposta ao e-mail que lhe foi dirigido. Não vou também aqui revelar qual foi a ordem de trabalhos que nós pedimos para ser discutida nessa reunião de mesa e coordenadores, porque essa ordem de trabalhos cabe apenas ao conhecimento da mesa e coordenadores. De todo modo, ao abrigo do artigo 85, a linha K, quero lavrar aqui este protesto em nome do Grupo Parlamentar do Chega, trazendo ao conhecimento todos os senhores deputados do plenário desta comissão, que o meu grupo parlamentar solicitou uma reunião há mais de um mês e dez dias atrás, de mesa e coordenadores, e que esse requerimento ainda não foi atendido. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Fica lavrado o protesto. Eu tenho memória de ter pedido aos serviços para responderem àquela que foi a solicitação do Grupo Parlamentar do Chega sobre o assunto também da reunião que solicitou, tendo sido dado nota ao Chega que seria feita uma reunião ordinária. Também parece-me que seja cordial. A Carolina até está a ver a data da resposta, porquanto eu solicitei que fosse respondido.
Sr. Presidente, eu disse que a senhora Presidente não respondeu. O e-mail foi-lhe dirigido a si, não foi aos serviços.
Os serviços responderam através de uma solicitação feita por mim. Parece-me que isso é o normal e que não tem nada de... Não tenho que ser eu pessoalmente a dar a resposta. Quando os serviços respondem, é naturalmente uma resposta que é solicitada por parte da Presidente. Não respondem... sem que essa solicitação seja feita. Fica também registado o protesto, Sr. Deputado, sendo que a nossa haverá reunião de mesa e coordenadores imediatamente após a suspensão dos trabalhos, nos termos normais do orçamento. Logo que venhamos da nossa visita ao Oeste, que discutiremos no fim desta reunião, se permitirem, logo que tal suceda, nós naturalmente faremos ordinariamente, como sempre, na primeira semana de cada mês, a reunião de mesa e coordenadores. Portanto, agora, se me permitem, sim, passaríamos então ao ponto número 1 da nossa ordem de trabalhos, que seria discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega para audição urgente à União dos Agrupamentos de Defesa Sanitária do Alentejo e do Ministro da Agricultura e Pesca sobre o surto de língua azul. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Pedro Frazão.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Srs. Deputados, isto é um requerimento urgente para a audição das entidades que a Sra. Presidente acabou de arvorar, porque de facto está a assolar um surto de língua azul serótipo 3 no nosso país. Isso tem sido a notícia em todos os órgãos de comunicação social. Foi também assunto de debate na audição da COFAP e desta comissão no dia 5 passado, no âmbito do Orçamento de Estado. É um assunto que está a preocupar maiormente os agricultores, que se vêem a braços com uma ineficácia no combate a esta doença por parte da tutela, uma vez que não existem vacinas disponíveis para a grande maior parte das explorações. Não existiram avisos da chegada desta doença, apesar de se saber que ela já estava em do serótipo desta doença, apesar de já se saber que ela estava em circulação por 10 países da Europa. E, portanto, a chamada do Sr. Ministro a esta comissão é ainda mais importante porque o Grupo Parlamentar do Chega dirigiu uma pergunta parlamentar ao Sr. Ministro, ao Governo, logo nos primeiros dias de outubro, e também ainda não recebemos a resposta do Governo sobre o que está a ser feito neste âmbito. E as respostas que foram dadas no debate da COFAP, do Orçamento de Estado, também não foram satisfatórias, a nosso ver, para o Grupo Parlamentar do Chega e para os agricultores. Deste modo, gostaríamos de ouvir, por um lado, de forma urgente, a União dos Agrupamentos de Defesa Sanitária do Alentejo, que na altura, quando este requerimento deu entrada, foi onde se iniciou este surto, apesar dele agora já estar disseminado por todos os distritos de Portugal continental, e também, obviamente, o Sr. Ministro da Agricultura e Pescas, para que venha explicar com tempo aquilo que a tutela está a fazer no país, para poder, por um lado, combater este surto e, por outro, planear o ressarcimento e a ajuda aos agricultores por se verem abraços com estes prejuízos económicos. Em adenda ao que está aqui vertido neste requerimento, e porque a situação epidemiológica já evoluiu negativamente, poderíamos acrescentar também outros agrupamentos de defesa sanitária do resto do país, uma vez que a doença já se espalhou, e também acrescentar ainda perguntas sobre o serótipo 8. Porque se já desde 2007 e 2010 estão em Portugal o serótipo 1 e o serótipo 4, este ano chegou a Portugal o serótipo 3, mas existe já a notícia de que neste momento está em circulação já um serótipo 8 em Espanha, e portanto o que é preciso perguntar ao Sr. Ministro é que tipo de epidemiovigilância é que está a ser feita em Portugal, nomeadamente ao vetor, que é o mosquito colicoides, que transmite este vírus da febre catarral ovina, para saber se podemos fazer face antecipadamente à chegada de novos serótipos e não estar mais uma vez a correr atrás de uma chegada que podia ter sido avisada anteriormente. E, portanto, agradecia antecipadamente a todos os grupos parlamentares que pudessem acompanhar o nosso requerimento. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Perguntava se antes de entrar à discussão dos grupos parlamentares, se não poderíamos apresentar os restantes requerimentos, porque a matéria é conexa e, portanto, a discussão presumo que seja a mesma e se autorizam que seja assim, porque o grupo parlamentar do Chega também tem aqui sobre o Circa relativamente a esta matéria, mas faríamos por ordem na apresentação dos requerimentos e uma discussão conjunta, se não houvesse oposição, até por uma questão de ganho de eficiência na nossa discussão. Sr. Deputado Nelson Brito, presumo.
Sr. Presidente, muito obrigado. Não querendo repetir argumentos que já eu próprio disse, mas também que acabámos de ouvir com o deputado Pedro Frazão, todos nós percebemos que temos pela frente o país, os produtores, sobretudo, têm pela frente um desafio enorme, uma caminhada enorme com aquilo que é a doença da língua azul. E esse desafio que nós percebemos que não terminou por duas razões, uma desde logo é que a atual pandemia da doença azul não está a dar tréguas, apesar do frio ser, segundo alguns, a melhor vacina que poderia acontecer, ele teimou em desarmar esse frio e temos novamente o tempo ameno, por isso digamos que o mosquito, né, que é uma das é a causa da língua azul, continua a ter um ambiente fértil para continuar a doença. E essa doença significa precisamente que começou em números muito mais baixos, hoje, ou o dia de hoje, já está perto dos 60 mil, ou mais de 50 mil, quando ainda há pouco tempo ouvimos declarações, até da própria CAP, além do Governo, que estariam 40 mil. E por isso, aquilo que é o conhecimento que temos do terreno, é que a doença ainda não acabou, pelo menos neste período, ainda continuamos com uma doença continua a dizimar. Aliás, só há paralelo da língua azul nos campos com a peste suína nos anos 60. Dizem no terreno, é aquilo que os produtores dizem, que só há paralelo com a peste suína nos anos 60. E por isso, aquilo que estamos a viver é dramático para muitas das pessoas que fazem da sua vida a criação, nomeadamente, de ovinos. E aquilo que queremos também perceber, e por isso é que apresentámos este requerimento, é que temos um fenómeno que vem de norte a sul e vem de sul a norte. Não é específico de uma região, ou pelo menos temos em todos os pontos do país, digamos centro, norte e sul. Poderá haver leituras mais específicas, mas o que é certo é que temos um drama a nível continental e a nível de norte a sul. E por isso, aquilo que para nós é importante é ouvir as associações, e daí propormos associações com uma base territorial dessa visão de norte a sul, sobre duas questões que nos parecem também muito importante que façamos esse caminho em conjunto com aquilo que são o relato, a experiência, o apego, o trabalho que muitas destas associações têm, não só enquanto associações de produtores, mas também porque têm nas suas fileiras serviços veterinários que nos podem dar aqui também esse caminho e essa luz naquilo que é o nosso trabalho em termos aqui da Comissão de Agricultura. E estava eu a dizer que temos dois caminhos. Todos nós percebemos que há uma língua azul a combater este ano, tendo em conta aquilo que já é o drama que estão a viver, e não poderemos deixar de ter uma visão para o futuro e para o ano. O que fazemos? Não só com este serotipo que pode não desarmar para o ano, até porque a vacina não é, segundo os entendidos, totalmente eficaz, é mais eficaz, é o tratamento que melhor se pode fazer, mas não é ele totalmente eficaz, todos nós também já percebemos isso. Mas, mal comparado, é quando tivemos há 4 ou 5 anos numa pandemia. Enquanto não houve melhor vacina, a vacina que houve foi a que tivemos que tomar. E por isso aqui pode haver alguma equiparação para quem não é negacionista. Aquilo que eu vos queria dizer, que me parece muito importante, é que ouvir os produtores não é só para o presente, é também ouvir para o próximo ano. E para além do campo da vacinação e daquilo que é o trabalho que temos que preparar para o ano, pode haver língua azul versão 2, no sentido de podemos ter novamente um grande surto de língua azul no próximo ano. Eu acho que é importante ouvirmos as associações para trabalharmos, obviamente, soluções do presente para os próximos anos e para o futuro. E por outro lado, também é importante percebermos os prejuízos que está causado. Para além daquilo que é a cura, temos que perceber que prejuízos é que foram causados. E quem melhor que as associações que representam os produtores para nos dar também essa visualização. E façamos esse caminho então de ouvir precisamente aquilo que são as associações que propomos aqui, E em relação à questão que seguirá depois de aditamento, quero já dizer também que o Partido Socialista não se opurá àquilo que for possivelmente depois o pedido verbal de aditamento por parte do Sr. Deputado Alfredo Maia.
Obrigada. Sr. Deputado, estamos a fazer, como isto são requerimentos todos sobre a mesma matéria, por uma questão de fazermos aqui economia de tempo, de eficiência, apresentados estes dois requerimentos, perguntava ao Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Pedro Frazão, o ponto 4 do requerimento, Sr. Deputado, é um requerimento sobre duas matérias, e o que lhe perguntava era se pretendia fazer a discussão conjunta da parte do CIRCA neste bloco e deixávamos as pescas para um outro bloco, porquanto a matéria é mesmo a mesma, ou no fundo subdividir este requerimento, mas só apresentar a parte do CIRCA agora neste bloco de matérias, por uma questão de eficiência, senão passo já à discussão destes dois requerimentos e depois dos restantes. Sr. Deputado Pedro Frazão.
Sim, Sr. Presidente, muito obrigado. Concedo nessa partição, digamos assim, do ponto 4, adiantando já a discussão da chamada do Sr. Secretário de Estado da Agricultura. Prende-se com o facto do Sr. Secretário de Estado ter sido diretamente inquirido na audição da COFAP e desta Comissão sobre a eficácia da recolha de cadáveres pelo Sistema de Recolha de Cadáveres Nacional, confrontado com as notícias de que existiam produtores com vários animais mortos nas explorações, 10, 12, 14, 15, até 17 dias, ao fim do tempo em que recebem depois a informação de que terão que enterrar os cadáveres por colapso do Sistema Nacional de Recolha de Cadáveres. O Sr. Secretário de Estado não só negou essas afirmações, negando categoricamente o que se dizendo, não houve colapso nenhum, Sr. Deputado, e citei o Sr. Secretário de Estado, como disse que existia um reforço dessa recolha. Para mais, nessa mesma semana, no sábado seguinte, foi difundida pelo canal Now uma grande reportagem sobre o surto de língua azul, onde apareceram imagens do Sr. Secretário de Estado fazendo declarações numa associação ou numa reunião com associações, onde ele dizia o seguinte, e vou citar: mantemos a capacidade da recolha dos cadáveres em 48 horas. Fim de citação. Ora, nessa mesma peça jornalística, a jornalista Ana Leal revelou com imagens e testemunhos de agricultores várias situações em que isso não ocorreu. Portanto, é o nosso entender, e está manifestamente comprovado, que o Sr. Secretário de Estado declarou com falsidade a este Parlamento que o sistema de recolha de cadáveres não tinha colapsado e declarou com falsidade que o sistema, alegadamente, teria sido reforçado. E, portanto, nós chamamos o Sr. Secretário de Estado para, das duas, uma, ou para retratar, ou para se retratar nas declarações que fez, ou então para assumir responsabilidades por ter preferido declarações falsas. Muito obrigado.
Obrigada, senhores deputados. Apresentado todos os requerimentos relativos à matéria da língua azul, portanto, de uma forma mais lata, agora sim colocava à discussão. Antes, o senhor deputado Alfredo Maia foi o primeiro a pedir a palavra, portanto, já quando a apresentação, portanto, senhor deputado, peço-lhe a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, antes de mais, peço desculpa. Eu não sei se iria seguir a ordem dos partidos ou se a inscrição era livre. Pronto, assim sendo, estando no uso da palavra, eu gostava de salientar que o PCP acompanha no essencial as preocupações expendidas, até em termos do conteúdo dos requerimentos apresentados no que diz respeito à crise da chamada língua azul. Gostava também de salientar que o PCP, em 30 de outubro, dirigiu ao Sr. Ministro da Agricultura e Pescas uma pergunta específica sobre esta matéria e não foi ainda respondida. Mais uma razão para subscrevermos a necessidade de ouvir o Sr. Ministro nesta comissão com a maior urgência possível. Aproveito a oportunidade do uso da palavra para formular oralmente a proposta de que sejam aditadas, nomeadamente à proposta ao requerimento do Partido Socialista, a audição também da CNA, Confederação Nacional da Agricultura, da Confagre, Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas e de Crédito Agrícola de Portugal, a APT, Associação dos Pastores Transmontanos, e a ADACB, Associação Distrital de Agricultores de Castelo Branco. Muito obrigado.
Obrigada. Senhor Deputado, colocando à discussão, pergunto-se mais algum grupo parlamentar se pretende inscrever. Senhor Deputado Amílcar Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O grupo parlamentar do PSD acompanha com preocupação o surto da língua azul. Naturalmente, tudo já foi dito aqui. Não nos podemos abstrair da responsabilidade, efetivamente, e das preocupações constantes e que hoje graçam por todo o país, e portanto, e não nos opomos à audição dessas entidades aqui referidas, porque de facto importa ir ao fundo da questão e saber de facto como atempadamente fazer com que o prejuízo seja ainda maior, pelo que entendemos que efetivamente urge a audição de forma mais célere, no sentido de aprofundarmos melhor e com conhecimento toda esta problemática da língua azul.
Obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se mais algum grupo parlamentar se pretende inscrever. Sr. Deputado Gonçalo, também.
Muito obrigado, Sra. Presidente. E também propor se poderíamos também aqui acrescentar a CAP, porque é uma sessão, quanto a nós, bastante relevante neste processo.
Portanto, o Grupo Parlamentar do PSC propõe que se acrescente às entidades solicitadas pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a CAP, que acresceria a haver acordo à CNA, à Confagri, à APT e à ADACB. Portanto, desculpe, não. Portanto, são estas as entidades que foram acrescentadas. Também, Sr. Deputado Pedro Frazão. Ok, nesse caso o Sr. Deputado já não haverá necessidade. Passaríamos, não havendo mais inscrições para estes requerimentos. Sr. Deputado Adiva Ribeiro pretende inscrever-se sobre estes três requerimentos. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Para dizer que acompanhamos o requerimento do Partido Socialista, o Partido Chega e do PCP, e o Partido Chega, dia 17/10, apresentou uma pergunta ao Sr. Ministro, a qual ainda não foi respondida, tendo 30 dias, como o regimento prevê, para a resposta da mesma. Portanto, desde o início deste problema, que nós estamos a ouvir os agricultores, estamos a ouvir os produtores, estamos a visitar as várias produções agrícolas, e refiro uma coisa que não foi aqui ainda dita e que penso que é importante. A doença da língua azul está a matar, como já foi aqui referido, e os dados que são oficiais, são 50 mil ovelhas, neste caso. No entanto, referindo a FABA diz o seguinte, e cito: o impedimento da movimentação animal durante 60 dias é muito penalizador no ponto de vista económico. Talvez por esta razão assistimos a uma marcada subnotificação da doença, que é de declaração obrigatória, e verificamos que o número real de rebanhos afetados não corresponde, e refiro, não corresponde nem de perto nem de longe ao número de casos comunicados aos serviços veterinários oficiais. Isto foi referido pela Federação da Associação de Agricultores do Baixo Alentejo. Portanto, esta calamidade que se está a viver não é nem de perto nem de longe aquilo que os números oficiais querem fazer passar. Portanto, mais uma vez, referimos que apoiamos, quer o requerimento do PS, quer do PCP, e tenho dito. É isso.
Obrigada, senhora deputada. Acabando esta discussão, parece-me que estamos em condições de colocar à votação. Senhor deputado Gonçalo Valente.
Sim, é que esta questão da mobilidade é quando nós unimos um assunto, não se põe minimamente, a partir do momento em que todos os distritos e regiões estão afetadas, a questão do sequestro de cada exploração fica sem efeito, portanto é um não assunto a questão da mobilidade entre regiões e o perigo que possa afetar os agricultores. Só isso.
Obrigada, Sr. Deputado. Agora sim, parece-me que estamos em condições de fazer esta discussão, portanto, de pormos à votação. Colocávamos à votação o requerimento do Grupo Parlamentar do Chega para a audição urgente da União dos Agrupamentos de Defesa Sanitária do Alentejo e do Ministro da Agricultura e Pescas sobre o surto de língua azul. Pergunto se algum grupo parlamentar vota contra. Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Votávamos agora o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista para a audição de várias entidades sobre a língua azul, juntamente, se não houver oposição da parte do Grupo do Partido Socialista, acrescentando estas entidades, já tinha referido previamente que não se opunha, a CAP, Confederação de Agricultores de Portugal, a CNA, Confederação Nacional da Agricultura, a CONFAGRI, Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas e de Crédito Agrícola de Portugal, a APT, Associação de Pastores Transmontanos, e a ADACB, Associação Distrital de Agricultores de Castelo Branco. Com este... Desculpe. A CAP foi a primeira que disse, Sr. Deputado. Portanto, isto é o que constou dos requerimentos orais, entretanto, feitos e acrescentados neste requerimento. Nestes termos, colocava, com estas alterações à votação, o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, com estas alterações, quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. Também, se me permite, a parte do requerimento, porquanto são duas matérias, ou pretendo que seja votado em conjunto, o requerimento do Chega na parte da audição relativa ao Circa. Na audição do Sr. Secretário de Estado, na parte relativa ao Circa, pergunto quem vota contra, quem se abstém, também aprovado por unanimidade. Terminada esta parte relativa à problemática toda, ao grave problema que se vive da língua azul, passava ao ponto 3 da nossa ordem de trabalhos, que é a discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS para audição com caráter de urgência do Ministro da Agricultura e Pescas para esclarecimento das declarações sobre as negociações de cotas de pesca proferidas em sede da OE 2025. E também, nesta mesma lógica, apresentaríamos de seguida o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega para esclarecimento urgente sobre falsas declarações da Secretaria de Estado das Pescas nesta parte, porquanto a outra já foi discutida. Portanto, tem a palavra o Grupo Parlamentar do PS, Sr. Deputado Walter Charro.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Enfim, o requerimento fala por si e julgo que ou por um mau briefing ou por algum engano naquilo que é a mensagem que foi passada, é essencial para o Partido Socialista que se clarifique as declarações apresentadas pelo Sr. Ministro da Agricultura e Pescas a quando da discussão com a COFAP e com esta Comissão no âmbito do Orçamento de Estado de 2025, relativamente às trocas de cotas de sardinha por goragem. É importante que se diga, até porque há declarações posteriores do Sr. Ministro que têm que ser clarificadas do nosso ponto de vista, para o Partido Socialista fazer swaps, trocar esta espécie por outra é algo perfeitamente normal, é algo que deve acompanhar aquilo que são as necessidades do setor e, portanto, aí não há nenhuma confusão, nem são perceptíveis as declarações do Sr. Ministro à imprensa nesse âmbito. E, portanto, para nós aquilo que é realmente claro, de forma muito sucinta, é clarificar estas declarações do Sr. Ministro. Eu vou apontá-las como confusas, como pouco rigorosas, veremos depois, tal como chega, que afirma, se serão falsas ou não, na nossa perspectiva, parece-me que, acima de tudo, e pode ter havido essa possibilidade que é aqui apontada com este rigor por parte do Chega, mas da nossa parte queremos clarificá-las, parecem-me confusas, pouco rigorosas e provavelmente devidas a uma má informação, a uma, enfim, acredito que o Sr. Ministro não é perito em pescas como aparenta ser em agricultura e, portanto, quero acreditar que terão havido más informações passadas, mas cá estaremos na Comissão para realmente clarificar isso tudo. Na verdade, este assunto ganha uma dimensão tal de absoluta relevância, porque poderão estar em causa infrações graves em Portugal ou até junto à Comissão Europeia, portanto é por isso mesmo que o Partido Socialista apresentou o requerimento e, naturalmente, espera a breve prazo clarificar para já as tais declarações pouco rigorosas, confusas, devidas eventualmente à má informação que lhe foi passada e que queremos ouvir aqui nesta Comissão, para de uma vez por todas percebermos o que é que se passou com o Goraz, o que é que se passou com a sardinha, porque é que se sacou da cartola um Goraz para resolver um problema da sardinha, e é isso mesmo que queremos aqui ver esclarecidos. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passávamos agora à apresentação do requerimento do Grupo Parlamentar do Chega. Sr. Deputado Pedro Frazão.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Srs. Deputados, o nosso requerimento vai no mesmo sentido, mas dirige-se...
Em condições para o Sr. Deputado Pedro Frazão
muito obrigado,
acabar, Sr. Deputado.
Vai no mesmo sentido, mas dirige-se mais objetivamente à Sra. Secretária de Estado. Este requerimento deu, obviamente, entrada posteriormente ao requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que já tinha chamado o Ministro, e, portanto, nós dirigimos o nosso requerimento à Sra. Secretária de Estado, porque foi a Sra. Secretária de Estado que foi mais objetiva nesta afirmação tácita na reunião do dia 5 da COFAP com a nossa comissão, onde foi dito que a cedência das 3 mil toneladas de sardinha à Espanha em troca da cota do Goraz foi para que os pescadores do Goraz não ficassem com os barcos parados em agosto. Fim de citação. Ora, aqui existem uma de duas possibilidades e ambas conferem declarações falsas por parte da Sra. Secretária de Estado. Ou à nossa Comissão ou às organizações da Comissão de Aconselhamento da Sardinha. Porque a Sra. Secretária de Estado, à nossa Comissão, disse que os barcos do Goraz não ficaram parados em agosto. Mas a todas as organizações da Comissão de Aconselhamento da Sardinha garantiu a Sra. Secretária de Estado que só avançaria com o swap depois de as ouvir numa reunião que aconteceu no dia 25 de setembro. Acresce a isto também que a pesca do Goraz tinha sido proibida em edital anterior a essa data. Portanto, estando em vigor um edital que proclamava ou publicitava a proibição da pesca do Goraz a partir de junho, não vejo como foi possível fazer a pesca do Goraz em agosto através de um sope de sardinha, como anunciado pela Sra. Secretária de Estado. Portanto, tudo isto está envolto numa enorme confusão de datas, mas que podem ter sido, esta confusão pode ter sido proferida com ou sem dolo, com ou sem intenção, não vou colocar esse julgamento de intenções na Sra. Secretária de Estado, mas de facto que existe a proclamação de uma falsidade é factual. Há duas afirmações da Sra. Secretária de Estado que são públicas, que são mutuamente exclusivas. Uma delas tem que ser falsa e, portanto, nós queremos que a Sra. Secretária de Estado venha ao Parlamento explicar-nos, de uma vez por todas, qual é que é a falsa e qual é que é a verdadeira. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Apresentados que estão os dois requerimentos nesta parte que tem a ver com pescas, precisamente... E colocava à discussão o Sr. Deputado Gonçalo Valente e depois passarei ao Sr. Deputado Vice-Presidente João Grande.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu sabia que o Sr. Deputado Pedro Frazão era veterinário. O juiz não sabia. Por classificar como falsas declarações, penso que é para ser fofinho, é uma ousadia. Foram insinuações graves, desrespeitosas e assentes em juízos de valor. Uma coisa é a forma como o Partido Socialista expôs a situação, teve dúvidas e quer esclarecer, quer clarificar. quando o Sr. Ministro e o Secretário de Estado aqui vierem, depois aí todos nós tomaremos as nossas ilações para aquilo que forem as respostas que lhe forem feitas. É altamente pejorativo. Foram termos bastante rudes que não dignificam minimamente a democracia, a política e os valores pelos quais nos devemos reger e nos devemos pautar. Como já aqui foi dito de forma irónica por algumas bancadas, o nosso sentido de voto nos três pontos anteriores penso que ficaram claros sobre o nosso medo, que foi aqui a palavra utilizada, em que o Governo venha a ser escrutinado nesta Câmara. Portanto, o Governo é o próprio que tem todo o interesse em vir aqui responder aos senhores deputados. Não vislumbrei em momento algum qualquer tipo de receio em vir a esta Câmara. Vou até mais longe e digo que não me lembro dos membros do Governo virem tantas vezes a esta Câmara como o atual Governo tem vindo. Portanto, não há aqui qualquer receio, constrangimento, medo. Portanto, votámos anteriormente o pedido de esclarecimento que foi posto de forma muito elevada pelo Partido Socialista, favoravelmente. Temos que votar totalmente contra este pedido de requerimento a partir do momento em que já há um julgamento sem juiz ou com um juiz encapotado a dizer que são falsas declarações. Portanto, é grave esta insinuação. O Sr. Ministro há de vir aqui responder e com certeza, e como sempre, irá ao encontro daquilo que são as perguntas e as intenções dos grupos parlamentares. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tinha-se inscrito o Sr. Vice-Presidente João Paulo Graça. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu quero ressalvar, e não sou nenhum advogado de defesa do deputado Pedro Frazão, mas eu penso que o Sr. Deputado frisou bem no fim. Portanto, não foram afirmações, ele deixou no ar que poderiam ser insinuações. E dizer que estas possíveis falsas... Estas possíveis falsas declarações ou equívocos têm de ser esclarecidos pela importância de apurar a verdade, dado a sua gravidade. Nós, com isto, nós acompanhámos o requerimento, porque as afirmações do Sr. Ministro são confusas sobre as datas, sobre as espécies pescadas e as supostas trocas de cotas de sardinha por goraz. E, portanto, nós acompanhámos. Muito obrigado.
Obrigada. Sr. Deputado, Sr. Deputado Nelson Brito.
Sim, eu, Sr. Presidente, só se... Se me for permitido, só duas questões muito breves. Nós acompanhamos, e por acompanhar pedíamos o Chega no seu requerimento, porque sendo eu também de direito e jurídico, não ficava bem comigo mesmo, é a conclusão que podemos chegar a que são falsas. Mas não fica bem neste requerimento vir já a essa conclusão. Diria que contraditórias, sem estar aqui... com essa presunção agora de vos dizer como é que devem fazer, era o que faltava. Mas eu acho que nesta fase são contraditórias e depois de ouvirmos a Sra. Secretária de Estado, vamos chegar a alguma conclusão se são falsas ou não. E mesmo assim diria que é uma conclusão que pode ser difícil de chegar. Por isso, requeria, no sentido de aprovarmos, sob pena de não fazermos, de reconsiderarem a palavra e recolocarem afirmações contraditórias ou algo que chegue a esse entendimento. Parece que era importante. Aquilo que é importante é, efetivamente, os governantes virem cá para esclarecer. Não há medo dos governantes, ainda bem que não há. Até estamos aqui pessoas engraçadas e giras e gente que não coloca medo de certeza nenhuma aos senhores governantes. E, por isso, parece-me que é importante. O deputado Gonçalo não se lembra de... tantos governantes virem cá. É só uma questão de puxar a cassete para trás. É só uma questão, de, ainda por cima, aqui na Comissão de Agricultura, a qual eu nunca tive o prazer de pertencer sem ser agora nesta legislatura, mas parece-me que aqui é um bom exemplo de outras vidas desta Comissão, em que era muitas vezes solicitado os membros do Governo. Isso não tem nada de mal, não tem nada de trans... Os senhores membros do Governo têm que vir cá. E a democracia funciona é os deputados cumprirem o seu papel, que é precisamente aferir e escrutinar aquilo que é o trabalho que os membros do governo fazem. E se isto acontecer com esta naturalidade, como eu estou a dizer, cumpre-se a democracia e não parece. Já tenho tido a oportunidade, e bem, de estar com membros do governo, nomeadamente o Sr. Ministro da Agricultura, e aquilo que é o entendimento de uma pessoa que tem maturidade democrática, uma coisa é o que nós fazemos aqui no âmbito da nossa atividade, daquela porta para fora temos de certeza cultura democrática para fazer aquilo que tenho feito, que é uma lidação normal, e isso parece-me que é importante que assim aconteça. Por isso, aqui é aqui, diríamos assim, e lá fora é lá fora.
Obrigada, Sr. Deputado. Atendo, não, Sr. Deputado, primeiro tenho que fazer uma pergunta ao Sr. Deputado Pedro Frazão, porquanto houve um requerimento oral a perguntar ao Grupo Parlamentar do Chega se opunha a retirar declarações, falsas declarações, substituindo por declarações contraditórias. O requerimento já tinha sido feito, Sr. Deputado, mas se pretende requerer alguma coisa, Sr. Deputado Gonçalo Valente, também para o mesmo efeito.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era mesmo para ir ao encontro do que o Sr. Deputado Nelson Brito disse. Se chega a entender como bom senso, por uma questão de bom senso e para dar a prerrogativa de ouvirmos aquilo que o Sr. Ministro tem para dizer e para percebermos se se confirma ou não aquilo que é a nossa percepção relativamente ou a percepção do Chega relativamente àquilo que foi preferido no plenário, se o Chega puder alterar esta insinuação como se fosse já efetivada das falsas declarações e acompanhasse um termo semelhante àquele que o Partido Socialista mencionou no seu pedido de requerimento, nós votaremos, como votámos o requerimento do Partido Socialista, favoravelmente.
Obrigado, Sr. Deputado. Colocando à consideração do Sr. Deputado Pedro Frazão e do Grupo Parlamentar do Chega, se está disponível para alterar o título do requerimento, para que onde consta falsas declarações passe a constar declarações contraditórias, o que sucede no título, sucede também no segundo parágrafo, na antepenúltima linha do fim da página, e não sei se aparece, julgo que seja apenas nestes pontos. Senhor Deputado, coloco à sua consideração. Senhor Deputado.
Senhora Presidente, antes de responder à inquirição que me dirige, gostava de ser só duas considerações. Em primeiro lugar, o Chega anuiu em fazer a partição deste requerimento em dois, uma vez que versava duas entidades, uma o Senhor Secretário de Estado da Agricultura e outra a Senhora Secretária de Estado das Pescas. A adjetivação de falsas declarações pode parecer um pouco contundente, porquanto no nosso regime jurídico ela confere um crime. É um crime, falsas declarações são um crime. É crime agravado quando são preferidas a um órgão de soberania do qual nós temos mandato. E, portanto, do ponto de vista pragmático, e eu sou uma pessoa bastante pragmática e que vem da ciência, eu penso que está à vista de todos que tanto o Sr. Secretário de Estado da Agricultura como o Sr. Secretário de Estado das Pescas proferiram declarações falsas. O primeiro porque disse que o circa não tinha colapsado e que mantinha a capacidade de recolha de 48 horas dos cadáveres. É manifestamente falso, está por toda a comunicação social, há centenas de testemunhos de produtores que tiveram 10, 12, 15, até 17 dias os cadáveres nas suas explorações, com problemas de saúde pública, com os cadáveres a serem comidos pela fauna selvagem, javalis e raposas, e que ao fim desse tempo tiveram a ordem para enterrar esses cadáveres. Portanto, foi manifestamente falso as declarações que o Sr. Secretário de Estado proferiu aqui no Parlamento e nessa sessão de esclarecimento que houve no Alentejo e que a ANAU apresentou as mensagens. Em segundo, a Sra. Secretária de Estado disse à nossa frente, todos somos testemunhas, e está gravado no arquivo da ARTV, que o swap tinha sido feito das 3 mil toneladas de sardinha para que a frota de Goraz não ficasse parada em agosto. Penso que todos ouvimos isto. Ora, existe um edital que foi publicitado pela DGRM que, vou citar, está interdita a pesca e manutenção a bordo, transbordo e descarga de capturas de Goraz a partir das 24 horas do dia 18 de junho de 2024. Certo? Este edital não foi derrogado. Ao mesmo tempo, a Sra. Secretária de Estado disse à Comissão de Acompanhamento da Sardinha, disse à Comissão de Acompanhamento da Sardinha que não iria proceder a qualquer swap sem ouvir o setor. A senhora Secretária de Estado ouviu o setor no dia 25 de setembro de 2024. Essa reunião, aliás, foi publicitada nas redes sociais da senhora Secretária de Estado, que faz, e bem, a publicitação da sua agenda nas suas redes sociais, e assim nós vamos tomando conhecimento dela. Portanto, é aqui também manifestamente falso o que a senhora Secretária de Estado disse, ou ao Parlamento, ou à Comissão de Acompanhamento da Sardinha. Há aqui uma declaração falsa, ou é aquela proferiu aqui, ou é aquela proferiu à Comissão de Acompanhamento da Sardinha. Isto também é facilmente depreensível por qualquer criança de 10 anos. Eu, se explicar isso, aos meus filhos mais pequenos, eles percebem que houve aqui uma falsidade. Se os senhores deputados se sentem mais confortáveis, em vez de falsidade, como é que disseram?
Contradição.
Quer dizer, entramos aqui num jogo de semântica. Entramos aqui num jogo de semântica em que vemos mais uma vez o Partido Socialista a fazer um jeitinho ao Partido Social Democrata. Já sabemos também que se vão abster. Não, o senhor deputado é soberano do seu voto. Se quisesse aprovar o meu requerimento, ou o nosso requerimento, melhor dizendo, tinha toda a capacidade de o fazer e sabe perfeitamente que o seu grupo parlamentar e o meu conferem uma maioria na Assembleia da República. Portanto, a mim não me está a fazer jeito nenhum. O que o senhor deputado está a fazer é conceder nestas dores tomadas pelo grupo parlamentar do PSD para que o Chega suavize a linguagem no seu requerimento. Portanto, o que o senhor deputado Nelson Brito está a fazer é a tomar as dores do PSD e a solicitar também que nós suavizemos o nosso requerimento. Sr. Deputado, a verdade é lá para fora, quer nós lhe chamemos falsidade ou quer nós chamemos contradição. Isso está manifestamente já difundido em alguns órgãos de comunicação social. Os senhores deputados da sua bancada, que são mais conhecedores do setor das pescas, como é o caso do senhor deputado Chicharro, sabe bem que isto é verdade o que eu estou a dizer e que no setor das pescas o que se diz hoje é que a senhora secretária de Estado veio dizer uma mentira ao Parlamento. Portanto, eu por mim, tendo em conta todas estas considerações e sabendo que é manifestamente público que houve declarações falsas, em prol dos bons trabalhos e dos bons ofícios da senhora Presidente, eu concedo em alterar as palavras falsidade para contradições. Mas a verdade, senhora Presidente, não se pode tapar nem com semânticas, nem com a peneira. A verdade vai sair lá para fora, independentemente das palavras que nós usemos. Muito obrigado.
Obrigado, senhor Deputado. Só para esclarecer, eu apenas coloquei à consideração do autor do requerimento um requerimento e uma proposta que foi feita por outro grupo parlamentar. Para que fique claro, não é nenhuma proposta da Presidente da Comissão, mas sim uma proposta do grupo parlamentar do PS, um requerimento oral que eu coloquei à consideração do autor. Estava disponível para alterar. Mas isto é bom que fique absolutamente claro para que dúvidas não haja. Senhor Deputado Walter Chicharro tinha-se inscrito para intervir.
Sim, só fazer aqui uma clarificação, porque naturalmente fui citado e nenhum problema relativamente a isso. Agradeço o epíteto, não me tenho nessa condição, apesar de ter como sobrenome um peixe, mas dizer-lhe que eu, naquilo que é a minha explanação, a dada altura aponto a possibilidade de eventualmente haver falsas declarações. Não o posso assumir por uma razão muito simples, porque à data em que a senhora Secretária de Estado, ou no momento que a senhora Secretária de Estado faz declarações, eu não me recordo de as ouvir, portanto, provavelmente estaria fora. Certo, não estou por isso em causa. Aliás, já pedi, inclusive, que me façam chegar essa informação. Provavelmente não estaria na sala e, portanto, não quero assumir na totalidade o termo, se bem que o tenha dito, que também ouvi reportado em vários órgãos de comunicação social, que, aparentemente, provavelmente haverá mesmo falsas declarações, mas nesta altura quero apenas e só titulá-las como confusas, pouco rigorosas e, no devido momento em que essa clarificação seja feita, aí sim, usar o adjetivo ou o substantivo ou o adverbo que seja, que se aplica mais apropriadamente para essa ação da parte da Sra. Secretária de Estado das Pescas. Era só esse esclarecimento.
Sr. Deputado Gonçalo Valente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Isto não é uma questão de semântica, porque a partir do momento em que classificamos de falsas declarações, estamos a condenar à partida um Secretário de Estado. Portanto, e a partir do momento que o Sr. Secretário de Estado vem ao Parlamento, dever-lhe a ser dado a oportunidade de se justificar relativamente àquilo que preferiu nesse plenário. Relativamente ao Circa, para terminar, uma coisa é o Circa colapsar, outra coisa é o Circa aumentar o seu tempo de resposta perante uma catástrofe que aconteceu sem ninguém estar à espera. É normal que os tempos de resposta alterem, porque ninguém estava preparado para isso. Eu gostava de falar do Sr. Presidente.
Senhores deputados, deem condições ao Sr. Deputado Gonçalo Valente para terminar a sua intervenção.
Perante uma situação excepcional, é normal que nenhuma instituição, empresa de recolha ou empresa de recolha, esteja preparada para dar essa resposta. Logo, é muito normal que, a título excepcional e em alguns dias, possa ter aumentado o tempo de resposta. Agora, isso não é sinónimo de ter colapsado. Portanto, queria só deixar esta nota.
Obrigada, Sr. Deputado. Terminada que está esta discussão, colocaríamos então à votação, se me permitem, o requerimento apresentado pelo Partido Socialista, em primeiro lugar, porquanto tem a ver com a ordem de entrada, que para a audição com caráter de urgência do Sr. Ministro da Agricultura e Pescas, para esclarecimento das declarações sobre as negociações de cotas de pesca proferidas em sede de orçamento 2025. Senhores deputados, quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. E votávamos agora de seguida o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega, na parte referente a esta matéria, para audição urgente sobre declarações, desculpe que eu própria, contraditórias, sobre declarações contraditórias da Secretária de Estado das Pescas, na parte que estamos a votar agora, porquanto, recordo que a outra entidade já foi votada previamente. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. Passava agora, senhores deputados, nos outros assuntos, se me permitem.
Ah, sim, senhor Presidente, antes de passar aos outros assuntos,
sim,
eu pedi a palavra,
Pedro Frazão,
eu pedi a palavra nos termos da linha I do ponto 1 do artigo 77 para a defesa da honra.
Sim, Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, o Sr. Deputado Gonçalo Valente utilizou alguns adjetivos que eu penso que atentaram não só à minha honra, como a do meu grupo parlamentar. É obviamente que não fiquei ofendido, porque as pessoas inteligentes não se ofendem, tiram conclusões acerca das outras. Mas o que acontece é que, de facto, o Sr. Deputado Gonçalo Valente disse que eu tinha utilizado termos rudes e que me estava fazer de juiz, ou armar em juiz, ou arvorar em juiz, e disse mesmo que estava a ser mentiroso, como agora fez em à parte. Senhora Presidente, eu gostava de transmitir à Senhora
Deputado,
Presidente...
Senhor Deputado, permita ao Sr. Deputado que termine a sua defesa da honra, que é um direito putestativo que lhe cabe.
Muito obrigado. Eu gostava de transmitir à Senhora Presidente e aos Senhores Deputados do Plenário desta Comissão que realmente quem não pode atacar os argumentos, ataca o argumentador. E foi exatamente isso que aconteceu. Portanto, o Sr. Deputado Gonçalo Valente, em vez de se dirigir ao objeto do requerimento, e como não consegue negar que, de facto, existiam cadáveres com várias semanas nas explorações, e como também não consegue negar que, de facto, a Sra. Secretária de Estado das Pescas meteu os pés pelas mãos, e, portanto, diz uma coisa aqui e diz outra coisa à Comissão de Acompanhamento da Sardinha, como não consegue ir de encontro aos argumentos, foi encontro ao argumentador. Eu percebo esse mecanismo, essa bengala retórica, mas eu acho que não lhe fica bem nem a ele nem ao grupo parlamentar do PST. E, portanto, pedi a palavra para a defesa da honra, não porque esteja minimamente ofendido, mas apenas para estabelecer para esclarecer esta situação. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tendo em conta que... Senhores deputados, permitam, estamos aqui a discutir uma questão de defesa de honra, permitam que haja condições para que todos os senhores deputados tenham a oportunidade. Tendo o senhor deputado Pedro Frazão utilizado, e peço-lhes que não saiam já, que ainda temos mais dois assuntos importantes para discutir. Tendo em conta que o senhor deputado Pedro Frazão usou a figura regimental da defesa da honra, relativamente a declarações do Sr. Deputado Gonçalo Valente, o Sr. Deputado Gonçalo Valente tem a palavra para esclarecimentos consoante solicitou.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, utilizando também o mesmo termo de comparação que o Sr. Deputado Pedro Frazão utilizou, se eu, ao meu filho mais velho, lhe perguntasse o que é que quer dizer falsas declarações e ele não me dissesse que é uma pessoa que é mentirosa, duvido muito que considerasse outra interpretação. Portanto, eu quando disse que as insinuações foram graves, foi precisamente porque o Sr. Deputado Pedro Frazão, ao afirmar que as declarações eram falsas, está a chamar mentiroso a um Secretário de Estado. E eu acho que devemos dar a oportunidade para o Sr. Secretário de Estado, no sítio certo, no momento certo, esclarecer quaisquer dúvidas que estejam a cultivar qualquer dos grupos parlamentares. Portanto, só isso. Portanto, acho que não desrespeitei ninguém, só falei em insinuações graves, desrespeitosas, juízes de valor. Portanto, eu acho que isto não é ofender a honra de ninguém, mas se, por algum motivo, atentei a honra de alguém, também não tenho toda a hombridade para pedir desculpa.
Obrigada. Senhores deputados, passando, terminando esta parte, eu queria colocar, senhores deputados, depois falamos de sardinhadas, até porque hoje julgo que falar de charro, de pargo, de sardinha ou do que quer que seja, do goraz, do que quer que seja, faz todo o sentido, até para vos recordar, senhores deputados, que hoje é o Dia Mundial da Pesca. Portanto, da pesca. Portanto, falar de todas as espécies piscícolas hoje faz todo o sentido num dia tão simbólico. Mas não era sobre isto que vos queria falar. Nós vamos partilhar convosco um programa para a visita ao Oeste. Como sabem, os tempos já estão muito apertados e, portanto, julgo que já vos foi distribuído, não sei se já foi. Já vos foi distribuído uma proposta inicial, incluindo aqui os tempos de deslocação no autocarro de um local para o outro e, portanto, numa grande tentativa de conseguirmos encaixar todas as sugestões dentro do possível que foram feitas pelos senhores deputados e, portanto, peço que depois nos digam se está de acordo, se temos alguma, nomeadamente os senhores deputados coordenadores dos grupos parlamentares, peço-vos esse cuidado. Depois também vos queria, tendo em conta a quantidade de entidades... Senhor deputado Walter Chicharro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só disponibilizar-me, já informei os serviços, que por força da presença num congresso para o qual fui convidado enquanto orador, não estarei nesta semana no país, com muita mágoa minha, não estarei nem no Oeste, nem na minha Nazaré, mas naturalmente fica à disponibilidade para ajudar os serviços naquilo que, enfim, for conveniente e necessitar a minha disponibilidade, particularmente face à questão da Nazaré, disponham que estaremos cá disponíveis para ajudar. Está bem? Muito obrigado.
Julgo que posso dizer isto em nome de todos. Nós agradecemos todos os contributos e toda a ajuda, obviamente, local, que vamos-nos socorrendo, nomeadamente os serviços dos senhores deputados, dos círculos e dos locais, porque é mais fácil fazer esse contacto. Outra nota, relativamente a todas as entidades que acabaram de ser aprovadas, nós vamos tentar que sejam todas ouvidas terça-feira. E para isso ia propor-vos uma grelha de tempos que nos permita, não os senhores membros do governo, porque esses naturalmente estamos a falar de uma outra realidade. E eu pedi aos serviços, e vou partilhar convosco, se poderíamos usar uma grelha própria para esta matéria, que não temos e, portanto, ela tem mesmo que ser considerada à consideração, que seria para 2 minutos da apresentação dos requerimentos por parte dos requerentes, neste caso do Partido Socialista e do Chega, pela ordem de quem apresenta o primeiro requerimento, portanto, não, numa matéria foi o... E depois passaríamos, relativamente à língua azul, porque isso é, temos que dar aqui alguma prioridade. E depois tentaríamos que houvesse 5 minutos para cada entidade, já vai ficar uma tarde pesada. E depois, isto vai ser tudo distribuído pelos grupos parlamentares.
Sr. Presidente, qual é essa entidade que se refere? Eu peço desculpa, mas
as que foram aprovadas hoje.
Ah, as CAPs.
As que foram aprovadas hoje nos requerimentos, senhores. As que foram apresentadas. Estamos a falar de 100 e muitos minutos, portanto. E depois proporíamos, em termos de tempo, isto vai ser distribuído às grelhas dos tempos, mas ficaria, se houvesse consenso, 5 minutos para cada entidade, para uma intervenção inicial consecutivas, ser uma de cada vez, e depois seguir-se-ia um tempo dos grupos, com 6 minutos para o PS e para o PSD, 5 para o Chega, 4, que é os que normalmente temos. 5 para o Chega, 4 para a IEL, para o Bloco de Esquerda, 3 para o PCP, que são os tempos que habitualmente utilizamos. E depois uma resposta por parte de todas as entidades de cerca de 5 minutos para cada entidade novamente para respostas. Porquanto, isto é uma forma de fundir as grelhas, que são as grelhas que nós temos naturalmente para estas matérias, aquilo que pouparíamos, na verdade, é a apresentação dos requerimentos que cada grupo parlamentar tem direito a 2 a cada entidade, e isto, se houver consenso de todos, agilizaria estas audições para as podermos fazer num único dia, na terça-feira, sob pena delas se prolongarem pelo mês de dezembro, e não sei por quantas semanas, e esta era uma tentativa que fosse mais útil. E sim, Sr. Deputado Pedro Frazão.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu solicitava a existência de uma terceira ronda. Muito obrigado.
Sr. Deputado, eu ponho à consideração terceira ronda, não segunda ronda, porquanto...
Terceira ronda no sentido que era a apresentação, de terceira ronda para o Chega, porque existiria a apresentação do requerimento, a segunda ronda que era a intervenção e depois uma terceira intervenção. No fundo era a terceira intervenção, segunda ronda.
Obrigada, Sr. Deputado. Na verdade, o que nós aqui tentámos fazer foi apenas acabar com a apresentação dos requerimentos em cada uma das grelhas, colocando aqui aquelas que são as nossas grelhas previamente aprovadas para audições de todas as entidades, onde não há segunda ronda, como o Sr. Deputado sabe. No caso de abrirmos uma segunda ronda, eu julgo que seja impossível nós conseguirmos cumprir num único dia a audição de todas estas entidades, porquanto isto se torna insustentável fazê-lo num único dia. Senhor Deputado, eu que vou colocar à consideração, se houver acordo de todos os grupos parlamentares para que nós alteremos as grelhas, porquanto se não houver...
Mas eu inscrevo-me para falar, Senhora Presidente.
Obrigada, Senhor Deputado. Faz favor.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Senhora Presidente, eu lembro-me que na legislatura passada recebemos aqui várias entidades, nomeadamente na questão do IVA, da alimentação. Recebemos uma entidade, que não me estou agora a recordar o nome, que é a entidade de acompanhamento dos preços, que era composta por variadíssimas entidades, onde houve segunda ronda e onde foi perfeitamente possível acomodar. Lembro também que hoje, como já foi também referido no princípio desta reunião, existiu desde as 9 da manhã uma reunião da Comissão de Saúde, da 9ª Comissão, onde foram ouvidas várias entidades, nomeadamente a Comissão de Trabalhadores do INEM, a Associação Nacional dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar, a Associação Nacional de Técnicos de Emergência Médica, o Sindicato de Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar e o Presidente do Conselho Diretivo. Em todas estas, portanto, foram 5 audições separadas e em todas elas houve apresentação de requerimentos e segunda ronda. Porque na Comissão de Saúde impera a liberdade de expressão e na Comissão de Saúde o PS e o PSD não se juntaram para extinguir a segunda ronda. Portanto, existe segunda ronda. Existiu a primeira ronda de vários minutos para os senhores deputados e depois existiu uma segunda ronda que é, obviamente, apenas de 1 minuto para cada grupo parlamentar, mas que permite aos senhores deputados fazer uma certa diplomacia, agradecendo as intervenções que foram ouvidas e também colocar uma segunda questão que possa não ter visto ser esclarecida na intervenção principal. Lembro também que há muito poucas semanas atrás nós recebemos aqui o Sindicato das Pescas, em que foi um próprio senhor deputado do PSD que solicitou à mesa a existência de uma segunda ronda para fazer uma segunda intervenção. Não, foi do PSD, peço desculpa, foi o senhor deputado do PSD da Madeira, o senhor deputado do PSD dos Açores, peço desculpa, que pediu a palavra e pediu extraordinariamente para haver uma segunda ronda, pedido esse que foi concedido por quem dirigia essa reunião, que foi o senhor deputado João Graça. Portanto, ficou manifesto que aquilo que o grupo parlamentar do PSD tinha decidido em ille tempore, da extinção da segunda ronda, ficou, na prática, ficou demonstrado a necessidade da existência dessa segunda ronda, nem que seja de 1 minuto. E, portanto, eu volto a frisar aqui que é bastante democrático e
benéfico para que nas audições exista uma segunda ronda, nem que seja de um minuto. E, portanto, apelava ao bom senso dos grupos parlamentares que para esta audição de um assunto tão importante seja possível existir uma segunda ronda.
Senhor Presidente, sim.
Senhor Deputado Nelson Brito.
São duas coisas muito claras. O Partido Socialista irá aceder a este pedido exclusivo para esta coisa na segunda ronda. Entendemos que esta é uma matéria que pode ser revisitada, mas terá que ser a mesa e coordenadores para ser, qual seja a regra que seja adotada, manter-se ou alterar, mas neste caso concreto, excepcionalmente, queríamos dizer que acompanhamos que haja uma segunda ronda. Toda a outra parte, mesa e coordenadores, é que deverá ser agendado depois essa visita.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Amílcar Almeida.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós somos coerentes e mantemos o mesmo propósito de não, à semelhança de no passado, pese embora esta matéria seja efetivamente preocupante, entendemos que são muitas entidades, entendemos que efetivamente um minuto não irá acrescentar rigorosamente nada. Estamos aqui para ouvir, para perceber melhor a situação. Ou melhor, estamos mais numa fase de ouvir do que propriamente pronunciarmos, pelo que não vemos qualquer relevância para que possamos efetivamente acompanhar na segunda ronda.
Obrigada, senhores deputados. Será colocada à consideração de todos os grupos parlamentares a possibilidade de grelha e todos irão depois naturalmente pronunciar. Sendo que se não houver também consenso quanto a esta matéria, naturalmente usaremos as nossas grelhas iniciais e o assunto fica resolvido. Porquanto a mesma coisa que para fazermos alguma alteração temos que, parece-me, que ouvir todas as entidades. Chamo-vos a atenção que isto não se aplica naturalmente a estas grelhas aos membros do Governo, que esses têm tempos próprios e grelhas próprias. Portanto, iremos tentar marcar para terça-feira e enviar e colocar à consideração de todos os grupos parlamentares. Relativamente ao Sr. Ministro, tendo em conta aquela que pode ser a urgência de ouvir esta matéria, eu tomei a liberdade de falar com ele ontem sobre a possibilidade de agendamento desta audição. E o Sr. Ministro disse-me que o único dia que tinha disponibilidade para que a audição fosse feita seria sexta-feira à tarde. Portanto, se não houver qualquer problema, mandaremos através do convite oficial, obviamente, através dos assuntos parlamentares, mas o Sr. Ministro disse-me que, para ser urgente, que era a única data em que lhe era possível, que era sexta-feira, dia 29. Dia 29. Os membros do Governo apenas são ouvidos à tarde. Só a plenário de manhã, no fim do plenário. Sim. Sim. O senhor Ministro que me disse, fim de plenário, se o plenário se atrasar, será sempre, damos aqui um intervalozinho para que todos nós possamos almoçar alguma coisa, julgo eu. O senhor Ministro informou-me que não for assim, que se não for nesse dia, apenas terá disponibilidade mais para a frente, em dezembro. Eu tomei a liberdade de informalmente ter esta conversa com ele. E, portanto, iremos, nesse caso, solicitar a marcação para sexta-feira, dia 29, pós-plenário, obviamente. Senhores deputados, Sr. Deputado Nelson Brito.
Simples, curto. Nós acompanhamos aquilo que foi a sugestão, porque é urgente e porque a necessidade, porque a possibilidade só poderá ser dia 29 à tarde, por muito transtorno que nos causa, essa é uma palavra que nem sequer podemos dizer. Estamos aqui para cumprir. E eu, do ponto de vista do Partido Socialista, anuímos na proposta.
Obrigada, Sr. Deputado. Aliás, eu tomei a liberdade precisamente como uma forma de agilizar e ver para não estarmos a sugerir datas em que notoriamente o Sr. Ministro depois não pudesse, tendo a vir a ser aprovados os requerimentos, obviamente, seguirá imediatamente para o Ministério, bem como os convites a todas as entidades que acabaram de ser aprovadas, para que na próxima terça e próxima sexta, respectivamente, façamos as audições. Senhores deputados,
Sim, Sr. Presidente, queria só acrescentar à minha intervenção anterior, que entretanto já consegui aqui ver nos meus registros. Aquela audição que eu me referi foi uma audição a requerimento do PSD, ocorreu no dia 4 de abril de 2023 e foi uma audição à parca. Na altura o PSD estava na oposição e quis e chamou a parca à Comissão de Agricultura e Pescas por causa da possibilidade de se baixar o IVA da alimentação face ao aumento inflacionista que estava a decorrer na Europa. Foi ouvida a Autoridade da Concorrência, a Direção-Geral das Atividades Económicas, a Direção-Geral do Consumidor, o Gabinete do GPP, os representantes do Ministério da Economia do Mar, representantes do Ministério da Agricultura e da Alimentação, a Associação de Distribuidores, a Federação da Indústria Portuguesa Agroalimentar, a CIP, a Centromarca, a Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, a Confederação Nacional de Jovens da Agricultura, a Associação de Jovens Agricultores Portugueses, a Confagri, a CNA e a CAP. Todas elas foram ouvidas numa grande audição que ocorreu no Senado com uma segunda ronda. Portanto, este argumento que usam aqui de que a segunda ronda torna impraticável a audição não é verdade. É simplesmente porque nesta Comissão de Agricultura e Pescas querem tamponar a democracia, querem pôr uma mordaça nos grupos parlamentares para não haver segunda ronda. Porque na Comissão de Saúde existem segunda rondas, na Comissão de Economia existem segunda rondas, na Comissão de Economia existem, na Comissão de Finanças existem, nas infraestruturas existem. Portanto, eu vou levar à nossa reunião de mesa e coordenadores um levantamento de todas as comissões em que o PSD e o PS são a favor de que existam segundas rondas. Só na Comissão de Agricultura e Pescas é que não se percebe porque é que querem pôr esta mordaça na democracia. Uma segunda ronda é absolutamente essencial e faz parte da prática parlamentar, faz parte da tradição parlamentar para que haja uma segunda ronda para um maior esclarecimento das questões arvoradas na primeira ronda. Portanto, é só para... Não se percebe, eu instigava os senhores coordenadores do grupo parlamentar do PS e do PSD a irem, certamente terão reuniões de coordenadores com os outros coordenadores do vosso grupo parlamentar, perguntem nas outras comissões qual é o funcionamento e qual é o entendimento dos vossos próprios grupos parlamentares sobre as segundas rondas, porque manifestamente aqui a Comissão de Agricultura e Pescas está fora da norma, está fora do padrão. Portanto, é necessário e faz parte da prática parlamentar existir uma segunda ronda. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Mais uma vez, julgo que estará mais alguém pretende intervir, Sr. Deputado Nelson Brito.
Senhora Presidente, Sr. Deputado Pedro Frazão, aquilo que, se a memória não me falha, aquilo que na altura foi o compromisso que resultou de mesa e coordenadores é o que se está a passar aqui precisamente hoje. Que nós já... Não, posso... Posso. Se eu puder.
Senhores deputados, permitam ao Sr. Deputado Nelson Brito fazer a sua intervenção.
O que nós acordámos na altura, eu não estou a dizer quem é que fez a base do acordo. O que nós acordámos foi precisamente o que aconteceu aqui hoje. Sr. Deputado Pedro Frazão. Se eu explicar uma criança de 5 anos que enquanto um fala, outro ouve, ele percebe.
Senhores deputados, numa reunião que está marcadíssima por incidentes, por favor, deixem o Sr. Deputado Nelson Brito terminar.
O que nós acordámos está a acontecer aqui hoje, é a quarta vez que digo. E depois queria dizer o resto, mas depois não me deixo, agora consigo. O que nós acordámos foi o que está a acontecer aqui hoje, que em casos pontuais decidiríamos de forma diferente. Aconteceu hoje, deputado Pedro Frazão, e sobre a vossa proposta, e que é acordável, e acho que todos aprovámos, independentemente do que possamos ter como regra, hoje foi evocado, ou foi proposto, essa segunda ronda, e foi aprovado. E foi o que combinámos precisamente que iria acontecer, sempre que entendêssemos a ver segunda ronda, aprovaríamos. Sr. Deputado Pedro Frazão, foi assim ou não foi?
Senhores deputados. Vamos fazer aqui um ponto de ordem à mesa, que senão isto começa a ser confuso. Não, isto já começa a ser confuso. Aquilo que aconteceu não foi aprovado. Aquilo que aconteceu foi que eu disse aqui, depois da intervenção do Grupo Parlamentar do Chega, do Grupo Parlamentar do PS e do Grupo Parlamentar do PSD, que, para que dúvidas não houvesse, iríamos colocar também à consideração dos grupos parlamentares que não estão presentes. Sendo que, Sr. Deputado, também é verdade aquilo que disse o Sr. Deputado Nelson Brito, que quando aprovámos as grelhas ordinárias, que são as que funcionam em todas as nossas reuniões, quando se tratasse de grelhas especiais, que aliás já sucedeu nesta comissão, já aprovámos grelhas para audições que não me estou a recordar exatamente quais, mas recordo-me terem sido aprovadas, que foram fundidas para ouvir, sim, para o Governo, no caso concreto, e também ficou consensualizado que isso seriam grelhas ad hoc, que seriam discutidas e aprovadas para cada situação. Foi isto que ficou aprovado. E aquilo que ficou para que a discussão fique clara, será enviado a todos os grupos parlamentares a proposta de grelha com segunda ronda e sem segunda ronda, para que todos os grupos parlamentares se possam pronunciar e aquela que merecer consenso será... Eu sei, Sr. Deputado, eu nunca retiro aquilo que disse. E aquela que merecer consenso, naturalmente, será aquela que será aplicada. Peço-vos, por favor, é que por mail se pronunciem sobre a mesma, porquanto tem razão, Sr. Deputado Pedro Frazão, o WhatsApp ficou sem efeito, mas por razões a que nós somos alheios, como já tive a oportunidade de lhe explicar. Agora, julgo que tudo esteja esclarecido.
Não, mas eu ainda mantenho a minha inscrição,
Sr. Deputado Pedro Frazão.
Sim, muito obrigado, Sr. Presidente. É que eu penso que entendi bem o que o Sr. Deputado Nelson Brito disse, que estava a ser acordada aqui uma segunda ronda, porque este era um caso especial. Não, Sr. Deputado, porque a Sra. Presidente sublinhou muito bem que, caso exista a oposição do grupo parlamentar do PSD, a grelha que será utilizada é aquela que está aprovada ordinariamente. E, portanto, mesmo que agora o PS e o Chega queiram utilizar a grelha, se houver oposição, se não houver consenso, essa grelha não será utilizada, mesmo que o Chega e o PS a quisessem usar, certo?
Sr. Deputado, o que eu deixei claro, para que fique claro, é que... É que nós precisamos... A grelha é aprovada, como aliás... Por maioria, Sr. Deputado, as grelhas são aprovadas. No entanto, peço desculpa pelo mau uso da palavra, são aprovadas para cada reunião quando são grelhas especiais. São votadas e aprovadas, que é o caso, que é uma grelha especial. O que eu disse também, e peço desculpa se usei a palavra errada e, portanto... Redimo-me se tal aconteceu, é que pretendíamos notificar os grupos parlamentares que hoje não estão aqui presentes para que também possam pronunciar sobre a grelha que será proposta. Estamos assim esclarecidos, senhores deputados? Diga. Não é por maioria, sim, é votada por maioria.
Presidente, só para que fique claro.
É votada por maioria, senhores deputados.
É votada por maioria. Pronto, mas sim. É que na intervenção anterior, a senhora Presidente disse já que se houvesse oposição, senhor, de algum grupo parlamentar, senhor, seria utilizada a grelha ordinária. Foram as suas palavras. E depois, em seguida, disse que era por consenso. Portanto, eu já percebi que se enganou. Portanto, a grelha será proposta pela mesa da comissão.
Sim, lapsus linguae, peço desculpa se por qualquer lapsus linguae possa ter.
A mesa será. A diferença é que a Sra. Presidente, ainda durante o tempo da sua intervenção, deu-se conta daquilo que estava a dizer e emendou a mão. A sua Secretária de Estado, pelos vistos, não. Foi até ao fim, como em linha reta contra um muro de betão. E, portanto, agora está a sofrer as consequências. Portanto, resumindo, a Sra. Presidente e a mesa vão propor duas grelhas e os grupos parlamentares vão se pronunciar sobre elas, sendo que será utilizada aquela que obtenha mais votos favoráveis, é isso?
Obviamente.
Portanto, não existe consenso, é por maioria, sim, de votação. Muito obrigado.
Sim. Está tudo esclarecido, senhores deputados? Assim sendo, finalmente estou por encerrada esta reunião. Bom dia, Mundial das Pescas.